Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Nerds, aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e hoje cai o mito do vinho.
Olha, meu amor. Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a Gato Tony, senhora Jovem Nerd, e eu adoro quando a Ana e a Laura dão carteirada nas pessoas que falam que o Laí Ribeiro sabe mais do que elas. Olha que gostoso.
Ai, ai, ai.
Chupa, Laí.
Quem é que fala isso, gente?
Ah, eu já vi.
Ai, meu Deus.
Se vir processo, vai pra eles, não vai pra nós.
Permanentíssimo, foi ela que disse.
Supostamente. Oi, pessoal, eu sou a Ana Bonassa e o que a gente veio fazer aqui hoje, o mesmo que a gente faz todo dia, tentar espalhar a palavra da ciência.
Aqui é a Laura Marise e eu sigo sendo a sua cientista destruidora de ilusões.
Ei, que gostoso! Não, gente, mas calma, elas são sutis na carteirada, elas fazem com classe.
Ah, tá.
Elas não fazem não.
Não, então aí não pode processar, se fizer com
elas
classe.
Elas dão carteirada com classe, exato.
A gente só expõe fatos.
Exato.
São fatos, Meritinho.
Fatos que estão no meu currículo Lattes. Fatos que estão no meu currículo Lattes. Mas fatos.
Ai, ai.
Entendeu? É tudo no amor.
Muito bem, nerds! Estamos aqui para mais um Nerdcast de ciência. Olha só, nunca vi uma cientista. Não, estamos vendo aqui duas maravilhosas.
Estamos vendo duas.
E a gente vai, mais uma vez, derrubar mitos da ciência. Por mais que a gente... assim, eu sou uma pessoa da ciência, eu acredito. Tem coisas que estão na cultura geral que a gente nem parava pra pensar que é a maluquice. Tipo assim, tem muitas coisas que a gente já derruba, os mitos da vovó, idade não quer dizer que você é mais sábio, se alguma coisa é milenar, não quer dizer que ela é melhor do que o negócio que... Porque, né, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, o que, que a gente sabia de ciência? Nada.
Então,
é muito importante a gente ter sempre a mente afiada pra lembrar que a cultura, a nossa cultura, naturalmente tá cheia desses mitos, e agora que a gente tem chance de falar, né, mais abertamente nesses canais com as pessoas, a gente pode usar a ciência pra simplesmente dizer, não é bem assim. Calma, né? Lembra da misturinha de limpeza da água?
Olha, caiu? Que caiu.
Ela fica triste até hoje.
Olha, que a gente viu outro dia no Instagram de novo, hein?
O quê?
Só que era fazer detergente natural. Era a mesma misturinha.
Era a mesma coisa?
Era a mesma misturinha, só que você deixava, a dose deve ser diferente, né, dos ingredientes, mas era vinagre de álcool, álcool bicarbonato.
Então, até os vídeos de life hack estão mentindo.
Exato. E aí você deixava ele parado, sei lá, aberto, e ele vira uma gosma, assim.
Um gel.
Você usa como detergente. Eu falei, já não vou usar, porque já as amigas cientistas já falaram que só sobra o álcool. Minhas amigas cientistas.
A Agatha fala isso pra mãe dela aqui, olha, minhas amigas cientistas.
Isso é uma carteirada terceirizada, você tá ligado, né?
Exatamente. E meu
Canelada.
Canelada.
Muito bem, legal. Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas on the Gus.
Vamos.
E Azaghal, essa semana foi demais porque a Nerd Store voltou para o Jovem Nerd.
Nerd, como vocês sabem, a Nerd Store foi a nossa loja por mais de uma década.
Exato.
E aí a gente vendeu a Nerd Store antes mesmo de vender o Jovem Nerd.
Exato, exato.
Porque a gente era um funil na operação, era muita coisa acontecendo no Jovem Nerd, na Nerd Store, mas também porque na época nós estávamos de mudança para os Estados Unidos.
Sim.
E operar um varejo à distância.
Ai, putz.
É um puta desafio, mas a vida dá dessas voltas.
Dessas voltas, é verdade.
E no multiverso que nós estamos vivendo, a Nerd Store volta para o berço do Jovem Nerd.
Oh, rapaz! Mas agora volta dentro de toda a estrutura do Magalu Netshoes, Azaghal. Toda a operação do site.
Vai contar com toda a robustez tecnológica do maior varejo do Brasil.
Exatamente! O fulfillment, a entrega, a logística, tudo operado pelo sistema. Tá tudo de casa, cara.
Quando tem promoção maluca no Magalu, Magalu, vai ter promoção maluca Nerd Store. Yeah. Outra coisa, o frete, que era um problema real durante a nossa gestão, né, da nossa primeira gestão da Nerd Store,
sim,
porque a gente não tinha poder de negociação nenhum, né? A gente utilizava correios, depois transportadora, mas o nosso contrato, o nosso volume era muito limitado. Hoje, a gente agora tá debaixo do Magalu.
É outro universo.
É um outro universo de entrega. Frete grátis? É possibilidade. Oh, fica de olho.
Olha só. Mas nós estamos voltando com novidades quentíssimas, porque a Nerd Store chega de volta ao mundo Jovem Nerd com 5 lançamentos de camisetas licenciadas oficiais exclusivas de Deadpool e Wolverine!
Cara, tem pra todos os gostos.
Cara, muito maneiras as estampas, hein? Vou te falar, hein?
Cara, iradas, né? A Liz trabalhou nessas estampas aí. Estão fodásticas.
Muito
foda. Tem pra todos os gostos. Tem estampa que é tipo quadrinho. Tem estampa do Wolverine falando que é melhor no que faz. Tem estampa de Snicket.
Tem de frente nas costas.
Tem Maximum Effort. Tem tudo.
Cara,
é vai muito agora, maneiro. Clica agora!
É muito
Nerdstore.com.br. Segue nas redes sociais, Twitter, Instagram, @Nerdstore, porque tem muita coisa. Tem esses lançamentos exclusivos, limitados. Então, se você quer ir bonito pra estreia de Deadpool Wolverine, é agora!
Ah, moleque! Eu vi, Azaghal, que essa semana a gente tava anunciando, a galera. Eu vi uma galera comentando que sentia falta dos nossos anúncios da Nerdstore, que eles gostam. Vocês gostam dessa gritaria? Vocês gostam de ouvir que a Nerd Store é a maior loja nerd do Brasil? De volta ao mundo, Jovem Nerd! E olha, aproveitando que semana que vem agora é semana Marvel, MCU está voltando para nós de uma forma maravilhosa com Deadpool e Wolverine.
Nossa, o Jesus da Marvel.
O nosso... Exatamente.
Eu tô tão ansioso. Olha, eu tô feliz por estar ansioso.
Você tá feliz por uma boa ansiedade boa.
É, porque assim, a gente vem sofrendo.
A gente vem sofrendo.
A cultura pop como um todo. A cultura pop parou de entregar.
Exato. Porra, né? A gente tá precisando da galera.
Porra, mais cara, eu tô... Essa sensação de estar tá animado pra ver um filme. Eu parei de ver trailer. Parei de ver teaser.
Parou.
Parei de ver tudo. Eu quero ir pro cinema.
Bom.
Sabe qual
é? Exato.
Porra, cara.
Mas ó, presta atenção porque a semana vai ser demais. Tem parceria da Coca-Cola com a Marvel.
Olha.
Na promoção Junte Seus Heróis, com uma edição limitada da Coca-Cola e Marvel, com embalagens colecionáveis, com os personagens e quadrinhos mais icônicos da Marvel, e você ainda concorre a prêmios, Azaghal. Exatamente, olha só, é só você pegar a latinha e escanear o QR Code da embalagem e se cadastrar no site, beleza? E aí em seguida você vai escanear o personagem da embalagem para desbloquear uma experiência de realidade aumentada exclusiva na hora que o personagem da latinha vai aparecer na realidade aumentada, na sua mesa animada. É muito maneiro, cara. E cada latinha tem um personagem diferente pra você colecionar e ter essa experiência com todos e concorrer ao quê? Desde ingressos de cinema até um cruzeiro épico da Disney. Oh! Exatamente! Então, ó, preste atenção porque essa promoção só vai até o dia 31 de julho. Agora! Está acabando! Corre! Pega sua latinha, coleciona seus personagens Marvel, escaneia o QR Code pra você ter essa experiência de realidade aumentada e concorra a esse prêmio. Gente, eu tô muito tempo querendo ir nesse cruzeiro da Disney. Nunca fui. E eu tô aqui do lado. Mas ó, aproveita, tem link aí no post, só até 31 de julho, Marvel e Coca-Cola, edição limitada, com os personagens dos quadrinhos mais icônicos da Marvel. Muito bom! E hoje nós temos Nerdtech publicado aí na sua timeline, nosso podcast mensal sobre tecnologia com a Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil.
Sim.
Hoje, Nerdtech, a gente está falando sobre diferentes carreiras em tecnologia, tipo, de perfis super diferentes, mas que são do universo tecnologia. Vale muito a pena se ouvir. Lembrando que, né, o lugar para você estudar tudo isso, o lugar para você se preparar para esse mercado é a Alura, com a escola de programação, data science, inteligência artificial, inovação e gestão, e mais 4 escolas de... Gente, são mais de 1.500 cursos para você aprofundar seu conhecimento, melhorar suas habilidades, criar um networking, um portfólio que facilite a sua inserção no mercado de trabalho, gente. E você ainda pode estudar de forma flexível, de acordo com os seus horários, a hora que você quiser, onde você quiser. Porque com uma matrícula você tem acesso a todos os cursos da escola.
Uhum.
Você não precisa zerar a Alura, não precisa fazer os 1.500 cursos. Mas certamente você vai achar o que você quer e um monte de outros cursos complementares que vão enriquecer muito mais os seus conhecimentos. E a aproveita que tem 15% de desconto com o cupom NERD15. É isso aí, tem link aí no post pra você entrar na Lura e escuta também o NerdTech pra você ouvir mais sobre as pessoas que estão trabalhando em diferentes carreiras de tecnologia. Vale muito a pena, tem link aí no post, corre lá! E se você quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
24 minutos e 14 mitos da ciência.
Gente, não esquece só de responder a pesquisa Jovem Nerd, se você puder. De tantos e tantos anos a gente faz essa pesquisa para conhecer melhor o público, para saber o que vocês gostam mais de consumir. Agora que o Jovem Nerd tem um monte de conteúdos novos e tal, é uma pesquisa para a gente conhecer os seus hábitos de consumo de conteúdo dentro e fora do Jovem Nerd, etc. É sempre bom a gente ter essa fotografia demográfica, né, dos fãs do Jovem Nerd, e não tem concurso nenhum. A gente só oferece, tipo, um censo do Jovem Nerd pra quem é super fã e gosta de contribuir com a comunidade. É sempre importante pra gente entender melhor a nossa comunidade. Então, se você puder responder, tem link aí no post, menos de 10 minutos, Google Forms, super simples. A gente agradece a todo mundo. Muita gente já respondeu, muito mesmo, cara. Muito obrigado a todo mundo que respondeu pelo carinho, dedicação de vocês. Pô, vocês não precisavam fazer isso, mas a gente agradece demais. Se você puder, tem link aí no post.
Milhares!
Milhares!
Dezenas de milhares.
Exatamente. Muito obrigado a todo mundo. Márcia Helder, de Kentucky, Estados Unidos, direto do Bible Belt. Ela mandou aqui. Nossa. Qual é? Vamos ver, deve ser relevante pro e-mail. Ela fala... Que é do Bible Belt. Olá, Jovem Nerd. Adoro quando vocês me fazem pensar em coisas que não tem nada a ver, como no último episódio, a ponto de me fazerem perder alguns minutos da minha preciosa Boring Life pra escrever este e-mail sobre spin-off de programas, shows e relembrar porque sou ateia. Ah, tá bom. Já entendi porque você explicou que você tava no Bible Belt. A série Lucifer, que foi um sucesso na Netflix, é um spin-off do personagem Lucifer dos quadrinhos da DC. Sandman e os fãs da série estão aguardando por alguma migalha da Warner e Netflix sugerindo sequências, spin-offs, filmes e escambaus. Vocês falaram sobre spin-offs de personagens obscuros e foi aí que eu pensei em um spin-off que mostrasse a rebelião no céu com a expulsão de Lúcifer para o inferno. Mas daí fui mais longe, pensando em como Deus, que na série é o pai de Lúcifer, enfrentou a rebelião do filho mimado e a dura decisão de mandar o filho para o inferno. Eu nunca vi
filho mimado?
O filho, o Lúcifer.
Mimado?
Eu não sei, ele era... Não sei, isso pode ser uma interpretação
livre. Era um rebelde.
Ele era rebelde, mimado, exatamente. Mimado aí nessa mitologia, você sabe quem é. Como vocês falaram sobre o spin-off do Sr. Miyagi, pensei como foi a vida de Deus antes de criar a humanidade, como ele surgiu. Imagina um spin-off de Deus nascido do nada. Não daria em nada... O spin-off flopado.
Eu tenho uma teoria sobre Deus.
Você tem uma teoria sobre Deus?
Não? É, porque fica esse pessoal, Deus existe, Deus não existe. Se Deus existe, certo. Por que tem gente que tá doente com câncer? Criança que tem cancerosa?
Sim.
É, por que Deus escuta uns e não escuta outros?
Aham.
Porque Deus tá fazendo outra coisa. Sério?
Não, eu...
Imagina assim, que tem uma batalha cósmica inacreditável rolando.
Uh-huh.
E Deus tá lá, maluco.
Tá concentrado naquela parada.
É, a parada é tão sinistra
Que
não dá pra ser onipresente.
É maneiro.
Não posso, tem que não focar. Tem que focar, hiperfoco aqui.
Múltiplas dimensões de foco.
A galera tá lá, por favor, me ajuda na loteria. Deus assim, gente, eu não posso agora. Exatamente. Eu tenho um problema muito pior aqui na minha frente.
É tipo o seu formigueiro ali, né? Do lado, e você, cara, presta atenção. O problema é muito mais
legal sério. O negócio de formigueiro, mas eu tô com... Se eu não me focar aqui, acaba o formigueiro.
Então, tem uma passagem numa Batalha do Apocalipse, do nosso querido Eduardo Spor, que eu achei fodástica demais, que é quando a galera do inferno tá indo pro céu lá pra batalhar, né? Meio que spoiler, tá? Beleza, só que eles vão pelo rio Styx e eles vão passando por várias dimensões.
Sim.
Até chegar no céu, né? Pra batalha final lá. E tem uma hora que o Dudu descreve que eles passam por uns lugares que nem eles sabem o que que é.
É, muito foda.
Eu achei isso, eu tô arrepiado só de lembrar, tipo assim, caraca, né? Tipo, ó, Deus, todo o baile cósmico, né? Da guerra entre céu e inferno e tal. E isso é só um pedaço do cosmos, sim, da criação. Tipo assim, tem lugares que nem eles conhecem, cara.
É. Sabe o que é curioso? Que eu comprei semana passada a Batalha do Apocalipse digital, e-book.
Ah, é?
pra ler de novo.
Ah, tu vai ler no e-book aí. É, legal. Porque
o primeiro eu li.
É, tu leu no encadernado, A4, né? Com aquela letrinha.
Aí eu fiquei com vontade de ler de novo, falei, ah, vou.
Porra!
Com aquela letrinha, não consigo mais ler nada.
A letrinha Times New Roman 6.
Não consigo ler mais nada. Aquele livro pra mim virou um papel de parede.
Eu li esse livro também, cara.
Pra mim, aquilo ali eu não consigo. Acabou pra mim. Não enxergo nada.
Virou uma mancha, né?
Mancha, uma mancha. Uma textura.
Uma textura. Textura de roupa de super-herói, né, cara?
Exato.
Era muito pequenininha a fonte mesmo. Mas é, puta, é muito maneiro. Vocês não leram a Batalha do Apocalipse, lê que, puta, tem um espada muito foda mesmo. E o spin-off. Batalha do Apocalipse tem spin-off.
Tem, tem.
Né? Filhos do Éden.
Filhos do Éden.
É um spin-off da Batalha do Apocalipse. Guilherme Costa, ex-colunista de games, Jovem Nerd, das Bu Guilherme Costa. Ah. Ele mandou uma mensagem dizendo que tinha mandado um e-mail. Aí foi selecionado. Atual game developer em Vancouver, Canadá. Olá, meus amigos Dave e Alexandre. Estou enviando esse e-mail para comentar o spin-off que faltou e eu tenho a impressão que a Zagal vai concordar. No filme Bullet Train, de 2022, é aquele do Brad Pitt?
É.
Que tem uns samurais. Eu não vi esse filme legal?
É assim.
É mais um filme de trem, né? De
é um filme de ação.
De ação dentro do trem.
Legal, bem feito. Mudou minha vida? Não. Então, mas é um filme legal.
Legal. Então, ó. Fomos apresentados os mercenários Lemon e Tangerine, interpretados por Brian Tyree Henry e Aaron Taylor Johnson, respectivamente. Em vários momentos do filme, ambos estão discutindo sobre missões passadas e usam e abusam da quebra da quarta parede para elucidar a questão na qual estão argumentando. Abre parênteses, a cena sobre o número de mortos numa certa missão passada é o melhor exemplo disso. Assim que terminei de assistir ao filme, que foi uma excelente surpresa, por sinal, eu imediatamente queria uma série dos dois, já que a química entre os irmãos, entre aspas, foi excelente e os diálogos eram interessantes. Óbvio que o roteiro deveria ser cuidadoso, já que, spoiler alert, somente um dos irmãos sobreviveu à viagem do Shinkansen.
Então, mas eu tenho uma coisa que eu tenho que dizer pra...
Ah.
Não é.
O quê?
Eles são interessantes ali.
Então, é isso que a gente tem que saber.
Esse
quando
fragmento
é,
que
o fragmento
é bom.
É tipo Boba Fett. O fragmento é maneiro. Se você abrir demais...
O Boba Fett nem é um fragmento, né? É só... Cara, sério, o Boba Fett não tem nem história. O cara nem fala, mano. Esses caras têm lá os diálogos, né? Você tem... O Boba Fett é um manequim.
Não, ele faz.
Que virou a porra de uma lenda. Porque os fãs piraram na parada.
Porque ele era muito legal, pô. O visual dele.
Porque ele
dele,
tinha essa atitude e tal.
Atitude, exato. É, mas então, mas é isso que é legal.
Boba Fett foi um delírio coletivo.
Então, mas...
De um bando de nerd raiz.
Sim, eu sei.
40, 50 anos atrás...
Sim,
né?
Sim.
Que, cara, eu tava pensando sobre isso outro dia. Por que a gente gosta tanto de Star Wars? Por que a gente aceita ser maltratado dessa maneira? E aí eu acho que essa geração atual não entende isso. Porque na nossa época, um bom idoso. Era o que tinha, cara.
Sim.
Star Wars, pra muitos, foi a primeira fagulha de um mundo fantástico, de um mundo de ficção, de um mundo, sabe?
Foi revolucionário, foi pro mundo inteiro, cara.
Então, mas pra muita gente, isso se tornou a parada.
Então,
sabe por quê? Foi o primeiro contato com essa parada incrível, sabe?
Sim,
então,
sim.
Por mais que venha massacrando, existe uma memória, não só um gosto, é uma memória afetiva.
Tem, claro que tem.
Sabe?
Star Wars, pra caralho.
Que eu acredito que uma galera mais nova não tenha, porque já tinha um menu, usando aí o Peter Jackson, um menu de opções
muito
de,
mais coisa,
pra consumir enorme.
Muito, muito mais coisa.
É, enquanto isso, era isso que tinha, cara.
Era isso que tinha.
Era isso e Tubarão.
E aí, Planeta dos Macacos.
Isso, exatamente. No Umbrella Academy, também tem uns personagens assim.
Que são maneiros, mas você sabe pouco sobre eles.
É, que tem esses diálogozinhos.
Então, olha, eu não quero brigar aí com toda uma geração de fãs de Star Wars que veio depois da gente, mas Anakin Skywalker era um personagem que era maneiro saber só um fragmento.
Mas eu concordo.
Eu acho, sabe? Tipo que...
Mas é que tá, porque...
É que a galera... Que eu sei que vocês gostam da Anakin, do Clone Wars, que ele ficou um personagem mais interessante.
É, porque foi o contato que essa galera teve.
Pois é, mas
o primeiro contato foi com esses caras.
Mas o Darth Vader, a ideia... Se você parar pra pensar, imagina que você só viu os filmes originais e você só conhece o Darth Vader e o Anakin como uma sombra do passado Darth Vader. Só isso já basta pro personagem ser maneiro e pra ter até a redenção dele no final.
A gente precisa ver ele puxando pera.
Não, não definitivamente preciso. Não. Entendeu? Então essa história misteriosa, meio fragmentada, meio no passado, meio esquecida, que o Obi-Wan traz à tona, esse mistério é maneiro. É maneiro quando o Luke fala, pai, eu sei que tem o bem dentro de você, e ele fica olhando pro nada, e ele fala assim, é tarde demais pra mim, meu filho. E você não sabe qual é a cara que tá lá dentro. Isso é foda pra caralho. Olha só, se você vê, eu tô arrepiado aqui, eu tô ficando velho, qualquer coisa me arrepia agora.
De lembrar... também.
Quando o imperador tá massacrando o Luke lá de raio, uhum. E ele fica chamando o pai e tal, tem uma hora que a câmera, ela não dá um zoom no Darth Vader, ela vai chegando perto do Darth Vader, do rosto dele. Uhum. E cara, aquela máscara não tem expressão, sim. Não tem porra nenhuma, etc. Mas naquela cena, você sabe exatamente o que tá rolando dentro dele, sabe?
Sim,
você sabe. E isso, sem conhecer o rosto do Anakin, sem saber a história do Anakin, é foda pra caralho, porque você tá dando um zoom numa máscara, mas você sabe tudo que tá rolando ali por causa de todo o contexto que rolou até ali, cara. Até aquele momento. É muito foda, cara. Então, é isso. Você não precisa do Anakin, gente. Vocês têm que entender. Ele é maneiro como um fragmento. E ainda mais quando o Luke tira a máscara do Darth Vader, você vê aquele rosto deformado e tal. Oh, você assim, caraca.
Mas é um hambúrguer.
Lá, hambúrguer. Você vê, caraca, olha como é que o cara ficou, cara. É muito maneiro. É muito foda. Então, o fantasminha que aparece no final não é aquele garotinho. Sempre será o hambúrguer humano. Mas o Guilherme Costa continua aqui falando que, pô, então poderíamos ter uma nova dupla memorável de assassino de estilo John Travolta e Samuel Jackson em Pulp Fiction. Poderíamos misturar comédia com violência.
Então, isso é uma parada que o Tarantino é brilhante.
De criar esses...
Não. De criar, assim, que ele é brilhante pra fazer as coisas, isso a gente já sabe. Mas ele é mais brilhante ainda de não continuar.
Ah, é.
E de não fazer spin-off.
Não, de não ter...
Sabe qual é?
É, de não ter Kill Bill volume 3, essas
porra. Que o Bill volume 3 do Marcelo Bassani, quem perdoe.
Esquece essa porra.
Esquece essa porra,
não precisa,
cara.
Não
vai
precisa,
cagar. Não quer ver,
é isso.
Eu não quero ver as filhas de saco.
Não, essa história acabou, cara. Só acabou.
Se tiver um filme com as filhas, tem que ser um filme de 30 segundos no TikTok, tá vendo?
É a propaganda de Super Bowl.
Elas cruzam na rua, aí elas se olham e, caraca, ou na faculdade, você não é a filha do... Não sou, eu sou... Ah, eu sou... Ah, sinistro, né? Aí, vão embora, tá
vendo?
Elas não precisam jurar, não... elas não vão ser assassinas, elas são crianças que cresceram sem mãe, ou uma com mãe, no caso, né? Mas outra sem mãe.
Tu sabe que tem uma lenda famosa de uma briga de família nos Estados Unidos, do tempo do Oeste, dos McCoy, lá, como é que é? Os Hanks e McCoys.
Uh-huh.
E, tipo assim, acho que em 2006, alguma coisa, as duas famílias se juntaram, os descendentes, né, das famílias, que os caras se mataram adoidado naquela época.
Melhor era a diversão, não tinha TV.
Não, e tudo começou por causa de um porco, que roubaram um porco.
Mas é isso.
Aí os caras, foi uma matança. E aí...
Ué, minha mula.
O quê?
Você peça desculpa pra minha mula. Você
peça desculpa pra minha mula, do Clint Eastwood, exatamente. Tem uma série do Kevin Costner, boa, e do Bill Paxton, muito boa. E é uma história, puta, surreal, que tem uma parada meio Romeu e Julieta, porque o filho de um era apaixonado pela filha do outro, e eles queriam se casar, eles fugiram juntos. E, cara, foi uma matança do caralho na época. E hoje os descendentes se juntaram, acho que em 2006, se desviam pra criar um documento, alguma coisa assim. Olha, galera, a gente tá de boa. Acabou, né? Tipo assim, gente...
Chega de se matar.
Chega de se matar, porque o que eles se odiavam era assim, eu quero que essa família não tenha nada a ver com a gente, eu quero distância dessa porra dessa família. E eles brigaram tanto, se mataram tanto, que é impossível dissociar uma família da outra hoje. Toda vez que você cita uma, você cita a outra. Você entendeu? Então as famílias, os descendentes da família se juntaram, assinaram um negócio lá, falaram assim, galera, acabou essa porra, gente. Tá
tudo de boa. Podia abrir uma empresa de advogados.
Henrique se matou. Porra.
Sabe, de conciliação, de...
Seria genial, cara. De conciliação jurídica. Puta, maravilhoso.
É arbitragem.
Arbitragem, puta merda. Muito bom, muito bom. Bom, enfim, ele termina aqui dizendo, só pra confirmar que a Azaghal tem sempre razão, eu também sou super fã da série News Radio, do saudoso Phil Hartman. Inclusive, comprei o box da série completo. Existe ainda box da série? É, já que os streaming simplesmente...
Existe, tá, tem gente comprando LP agora.
É verdade, pois é.
Tem LP, e aí o pessoal tá bolado que os filmes estão sumidos
dos streamings. Isso, o DVD que a gente sempre falou mal, os boxes de DVD que, para de funcionar depois, é a tua garantia de ter uma obra.
Não, garantia de porra nenhuma, porque ele para de funcionar. Não é garantia de nada. Que
nada é garantia.
Do garantia cine... é rolo, é garantia que a tua casa vai pegar fogo também.
É que os streamings, a gente não nada, você não é dono de nada mais, né, nos streamings. Essa que é a parada. Mas enfim, ele fala que comprou a box da série completa, News Radio, e que você nunca mais tem... Enfim, tá reclamando aí dos streamings, que tira as paradas, o acesso das paradas. Qual foi a parada que sumiu aí, que a galera tava reclamando?
Volta e meia tá saindo.
Sumindo nas paradas.
Outro dia eu publiquei um filme lá do Ralph Macchio, que ele era um garoto que tinha envelhecimento precoce. Isso me traumatizou pra caralho.
Do Ralph Macchio?
É.
Logo ele, ah.
Sim, sim. E esse filme você, é impossível. Assim, não sei se tem lá na locadora alternativa.
Ah, sei.
Mas não tem serviço de streaming.
Caraca, maluco. É difícil mesmo.
Mas assim, talvez você não comprasse pra ter na sua casa o filme do Ralph Macchio com envelhecimento precoce. Né,
se você então não tivesse visto no streaming pra, exatamente, pra assistir uma porrada. Deixa eu começar com vinho.
Vamos começar com vinho.
Ai, adoraria.
Eu vi um desses vídeos aí. Também uma dessas coisas culturais que você não para pra pensar. Não que eu tome vinho uma vez por dia, porque eu não sou muito do vinho, mas... Mas tem essa parada de ficar assim, ah, se você tomar vinho, uma taça de vinho uma vez por dia, é bom pro seu coração, é bom pro não sei o que, é bom, não sei o que, legal. E o cara fala assim, gente, isso já foi desmistificado, desbancado por pesquisa desde os anos 80 e, tipo, vivem fazendo pesquisa mostrando que, tipo assim, não tem esses benefícios, gente. Não tem nenhum benefício o álcool vai fazer no seu cérebro. E o máximo benefício que tinha antigamente era, tipo assim, é porque toda a água era contaminada, então a galera bebia vinho porque o álcool matava germes e a galera, sem saber, acabava não morrendo de disenteria ou qualquer coisa assim por beber água contaminada. E aí, não sei se desde então ficou parecendo que certas coisas fazem bem e tal. Talvez a uva, né? Tenha benefício, mas o álcool do vinho...
Ah, então aí você tá chegando no ponto.
Não é?
Esse rolê começou por conta do resveratrol, que é uma substância que tem na uva. E aí, segundo, né, diziam, era uma taça de vinho para fazer bem pro coração por causa do resveratrol.
É, não álcool.
Porém, para você ter a quantidade de resveratrol de uma taça de vinho, o suficiente para você ter efeito no seu corpo, você precisa de litros de vinho, não de uma tacinha, entendeu?
Desafio aceito, bora lá.
Olha aí, vamos lá, gente. 5 garrafas por dia.
Hoje é sexta-feira, gente, sextou.
É isso que eu queria ouvir, meu rapaz.
E aí, sabe uma coisa que tem muito resveratrol? É muito fácil, assim. Não precisa ser o vinho. A uva, gente!
A uva!
Come a uva!
Come a uva!
Come uva, suco de uva, não precisa ser o vinho, entendeu?
Ah, mas a gente quer o vinhozinho gostoso.
É conveniente.
É que é conveniente falar que a taça de vinho pro coração por conta da uva, entendeu?
Olha só!
Eu fiquei triste. Eu queria muito acreditar.
Queria, todos nós, né? Exatamente. A gente tem os nossos vieses. Eu queria acreditar, né? Como é que é o nome da substância?
Resveratrol.
É um flavonoide. Flavonoides são moléculas antioxidantes que as plantas fabricam. E ela tem várias funções, na verdade, na planta em si. E o resveratrol é um desses flavonoides da uva. Tem flavonoide de vários tipos de planta. E assim, eles são benéficos pro nosso organismo, realmente, porque eles podem prevenir danos que possam surgir de moléculas que a gente chama de espécies reativas de oxigênio, que são radicais livres. Esses radicais livres, em excesso, eles podem danificar várias nossas células, eles podem desencadear doenças, inflamações. Eles fazem parte do nosso corpo, mas em excesso eles prejudicam. Então a gente tem uma alimentação que tem moléculas antioxidantes, como os flavonoides, que tem em várias frutas, em vários vegetais, é muito bom pra gente. Só que aí a galera deu uma extrapoladinha.
Temos.
Né, pra taça de vinho.
Olha o plot twist. Todo mundo fala, bom, a gente tem que evitar radicais livres, porque radicais livres faz mal e tudo mais. Real, excesso de radicais livres é o estresse oxidativo. Não queremos. Mas no meu mestrado, eu estudei as espécies reativas de oxigênio, né, que a Laura falou, e eu vi que elas são um gatilho no pâncreas para impedir secreção de insulina quando não tem açúcar. Então, a insulina sai quando chega o açúcar, beleza?
Uhum.
Se não tem o açúcar, não deve sair insulina, porque você vai ter hipoglicemia.
É, exato, né?
Eu vi no meu mestrado um mecanismo que faz esses radicais livres ali, eles são um controle adicional a mais pra impedir uma secreção de insulina. Então, até o que a gente fala que é ruim, ainda tem função no nosso organismo. Então, não é bom a gente eliminar todos os radicais livres. Eles são importantes pro nosso corpo.
Olha aí, tá vendo?
Olha aí, o plot twist.
É, que não é vilão, radicais livres!
Então, mas foi bom vocês trazerem esse termo, porque radicais livres é tipo um termo buzz, sabe? Um buzzword e tal, tipo assim, eu acho que a maioria das pessoas já ouviu isso, porque ouve, sei lá, em programa de saúde, na TV, ou não sei o que, ou propaganda de remédio.
Sempre.
Então esse termo, ele tá na nossa cultura, radicais livres, certo?
Uhum.
Mas até eu, que sou a pessoa que gosta de ciência, me interessa e tal, pra mim é só uma palavra bonita, porque eu não sei exatamente o que é.
Você quer aprender agora o que que é?
Agora vai aprender.
Então é isso, eu falei, quero, porque já que vocês puxaram os radicais, porque eu imagino uma molécula assim, com uma boina e tal,
você quer ser
radical. Eu sou radical.
É exatamente assim que eu imagino.
Libertando-se das correntes da sociedade, dizendo que sou radical, eu sou livre, né?
Eu vou muito pedir pro Carlos Ruas desenhar isso.
Com uma boina.
Liberté, galité.
Não, vai, vai, tá na vitrine da Sinascast.
Ah, radical livre. Né?
E aí eu falei assim, tá vendo os radicais livres? Assim, no, o radical, ele tem que ter um certo controle, porque se deixar ele muito livre, ele vai foder você. Não, eu tive uma... Eu sei que é uma zoeira, mas, tipo assim, é simplesmente a minha cabeça formando ideias de algo que eu não sei o que, que é exatamente. Então, o que, que é exatamente o radical livre? Por que, que ele ganhou essa má fama?
A gente tem que pensar nas moléculas. As moléculas são combinações de átomos, certo?
Sim.
E precisar átomos se combinarem, eles basicamente meio que combinam os elétrons deles. Então, pode ser que uma molécula seja negativa e outra seja positiva, e aí juntas elas se neutralizam e formam uma molécula. Tem várias possibilidades. Mas, basicamente, a gente tá combinando os elétrons de dois átomos, três átomos, né, vários átomos ali, pra formar as moléculas. Isso tá em equilíbrio. Um radical livre, ele é uma substância que tá com um elétron despareado. Então, uma molécula estável, cada elétron tem o seu parzinho de elétron do outro átomo. Então, eles estão sempre unidos ali. Quando ele, por algum motivo, perde um elétron, fica ali um elétron sobrando dispareado, essa molécula ela é altamente instável. E ela vai buscar outro elétron pra se estabilizar, pra se equilibrar. E ela faz isso buscando de qualquer outra molécula que tiver no entorno dela. Então ela realmente rouba elétron de outra molécula.
Uhum, que é folgada.
É, folgada. É, isso.
Folgada.
Folgadíssima.
Folgada, desesperada.
A desesperada. E aí, isso é uma reação em cadeia. Por quê? Eu tenho uma molécula com um elétron dispareado, ela vai pegar da próxima molécula perto dela. Aí essa molécula vai ficar dispareada. Ela vai pegar da próxima. E aí isso gera uma reação em cadeia até que a gente consiga parar com um antioxidante, que é a molécula que geralmente tem elétrons meio que sobrando. Vou dizer isso só pro nosso entendimento aqui. E aí o antioxidante para a reação em cadeia porque ele consegue ficar estável com o número de elétrons que ele tem ali, mesmo que ele perca algum elétron. É por isso, por exemplo, que radiação consegue causar dano em moléculas, principalmente em moléculas de DNA, porque a radiação ionizante é como se fosse um jato de alguma coisa que bate no elétron da molécula e joga ele pra fora. E aí a molécula fica sem um elétron. Então ela perdeu um elétron, ela se tornou um íon, por isso que ela é ionizante, ela tá com uma carga, e ela vai precisar pegar de outro lugar. E aí isso causa quebras em várias moléculas e causa uma grande desestabilização em cadeia de várias moléculas ao nosso redor. Aí isso pode quebrar DNA, pode quebrar proteína, pode quebrar gordura, né, lipídio, pode quebrar carboidrato, e essas moléculas vão perdendo a função, porque enquanto elas não tiverem com o número total de elétrons certinho, elas não conseguem funcionar. E aí elas vão só destruindo tudo que tá ao redor.
Porque elas precisam ter a carga elétrica balanceada, é isso, tipo, equilibrada, é isso. Se perder o elétron, aí ela fica...
instável, despirocando.
E aí ela fica querendo puxar o elétron pra estabilizar novamente, né? Você não fica querendo, querendo é um jeito de falar, né, que a gente atribui intenção, mas ela, é naturalmente ela vai, quando, enfim, encostar numa outra molécula, e ela vai pegar aquele elétron, você é meu, e aí a gente fica passando o problema de um pro outro, é isso?
Isso, até chegar na molécula antioxidante.
Qualquer molécula pode...
Não, ela tem que ter características químicas específicas.
Ah, tá. Entendi.
Então, ela tem que ter um número de elétrons, uma configuração eletrônica, que a gente chama, que é a forma como a quantidade e a forma como os elétrons se distribuem na molécula específica pra ela ser um antioxidante. Porque ela consegue ficar estável mesmo que ela perca algum elétron. Então, ela não vai continuar.
Mas quais são os fenômenos que vão criar radicais livres? Tem a ver com comportamento, no sentido da coisa que a gente come, etc? Ou tem a ver com ambiente, etc? Como você falou, a radiação pode... A pessoa, às vezes, tá fazendo radioterapia e isso vai gerar radicais livres.
Sim, o ambiente gera, mas o nosso metabolismo também, né, Ana?
O nosso metabolismo gera, né? Nossa própria respiração, às vezes, acaba gerando radicais livres. Então, radicais livres é uma coisa que tá acontecendo o tempo todo dentro do nosso corpo.
É normal do funcionamento da física e da química de qualquer corpo, né?
É normal, isso.
Ele é um produto do nosso metabolismo.
É o produto do metabolismo que não pode ter o excesso. Por isso que tem que ter aquele negócio lá do balanço, né? De alimentação balanceada.
Ah, eu sabia que elas iam mandar a gente comer direito no final.
Eu sabia. Fazer exercício, dormir bem.
Tem que comer direito, rapaz.
Além de ser um produto do metabolismo, os radicais livres, eles também têm funções específicas no nosso corpo. Então, por exemplo, tem várias reações do sistema imunológico, né, das células de defesa,
que
são radicais livres. Então, por exemplo, neutrófilos, pra matar bactérias que eles engolem, né, o neutrófilo é uma das células de defesa, e aí ele meio que literalmente engole as bactérias que ele encontra, né, ele, tipo, ele abraça elas e engole. E nesse processo, pra matar a bactéria que ele engoliu, ele usa radicais livres. Olha aí.
Então não pode estar sem radicais livres, né? Assim, que a pessoa achava que tinha que estar zerado, né? Olha como eles são maus.
Pois é. Radical.
Isso é radical. Matar todos os radicais livres que é radical.
A gente sempre tem esse negócio, você tem que ter zero carboidrato. Zero carboidrato. Não tem que ter zero carboidrato, tá louco?
Pois é. Entendeu?
Ou zero colesterol. É, também não
é.
Zero colesterol, é.
Zero colesterol, a pessoa vai de arrasta pra baixo.
Não é,
né? Colesterol é uma molécula importantíssima de todas as células, porque ela tá na membrana de todas as células. E pra célula funcionar direitinho, ela tem que ter uma membrana ali com algumas características. E o colesterol tem que estar lá pra dar essas características. E aí, se você não tem o colesterol lá bonitinho, ou esse colesterol, sei lá, não consegue entrar na célula e fica passeando pelo sangue, aí é um outro problema. Mas enfim, temos que ter colesterol. Não dá pra zerar colesterol também. Tanto que até nosso corpo produz colesterol, porque ele é importante. Olha só. Mais uma coisa que não dá pra ser zero.
Na verdade, ele é a base de vários hormônios. Assim, não só a membrana das células, mas, tipo, ele é a base dos hormônios, tipo, estrogênio, testosterona, vários hormônios corticosteroides, então, tipo, cortisol. Várias coisas do nosso corpo são feitas à base de colesterol. A molécula de colesterol é o esqueleto principal e, a partir disso, são feitas as outras moléculas. Então, nada é tudo ou nada, na verdade.
Nada é tudo ou nada. Tá certíssimo. Existe algum sintoma, alguma coisa que faça a gente saber ou desconfiar que tá com muitos radicais livres no corpo, etc, e tal, que tem que balancear? Ou isso é coisa que sai em exame de sangue e aí o médico fala assim, tu tem que fazer isso aqui, tomar vitamina, sei lá, qualquer outro tipo de intervenção de antioxidantes, por exemplo?
Eu não me lembro, assim, de cabeça de nenhum exame de sangue que a gente consiga fazer pra dosar isso. Pode ser que eu esteja desatualizada, mas na época que eu fiz estágio na área, não me lembro de nenhum exame disso. Mas tem como a gente ter uma ideia disso a partir da análise da alimentação, né? Então a gente consegue pegar o que uma pessoa come e ver se ela tá comendo o suficiente ou não. E aí acho que os sintomas que podem ter é, tipo, meio que um desbalanço do corpo. Pode ter alguns sintomas de que você tá com sistemas do corpo meio alterados, mas não vai ser um negócio que você fala assim, isso aí é antioxidante que tá faltando. Tipo, não vai ser um negócio muito óbvio, entendeu?
Mas a gente até falou no Caneca de Mamicas, quando elas gravaram com a gente, as amigas cientistas, sobre o negócio da suplementação, né? A gente falou disso. Assim, não seria necessário se você come bem.
Se você come bem.
Não tá com uma deficiência. Só pra esclarecer uma coisa, assim, medir radical livre dá. Dá pra, por vários modos, vários jeitos, em laboratório.
Na célula, né?
Sim, na célula. Eu tô falando assim, não é um exame laboratorial que as pessoas fazem.
O que eu tô falando é de exame na pessoa. A pessoa tirar sangue isso. E medir isso.
Não é tão fácil, inclusive, nem nas células, né? Porque tem várias coisas que podem alterar o resultado, pode alterar ali o que vai dar.
São moléculas muito instáveis.
Esse é o problema. É muito difícil, inclusive.
O tempo de ter a vida, né?
É muito difícil, inclusive, quando você tá estudando só isso. Imagina, sei lá, pegar o sangue de uma pessoa e só pra medir radical livre. Adoraria, porque facilitaria muito o trabalho do cientista no laboratório. Mas, por enquanto, não tem esse tipo de coisa, não.
Mas, assim, já que é mais difícil de você rastrear pra você, tipo assim, mas então, pra eu dar uma balançada, eu não sei se eu tô com mais radicais livres do que eu deveria ter. Tipo, o segredo é, tipo assim, vamos tentar ter uma alimentação com mais antioxidantes, ou se você tomar antioxidante demais, aí você pode meio que quase zerar o seu radical livre, aí você cria outro problema.
Ou não tem esse risco, né?
Tem, claro que tem. Tá vendo?
Sempre tem. Então, o negócio é muito difícil você atingir limites preocupantes, né? Muito antioxidante com alimentação. Por isso que a gente sempre fala, olha, alimentação é o que, balanceada é o que vai trazer aí, né? O negócio do rolê da saúde. Agora, se você for tomar uma cápsula de vitamina C, aí pra quem não sabe, vitamina C é um antioxidante. Você for tomar, sei lá, melatonina é um antioxidante. Então, se você ficar tomando cápsulas e antioxidantes e suplementos, aí pode acontecer um desbalanço. Agora, com a comida, a chance disso acontecer, puxa, aí não dá, aí não tem, né?
Mas tem que ser a comida variada, colorida, aquelas coisas de sempre, né?
E não vale M&M.
Não vale comida colorida, nem Skittles.
Infelizmente, o colorido é um pouquinho diferente.
É o colorido do amor.
O segredo é sempre balancear com comida mais fresca possível que a pessoa puder, sabe? Tipo, eu sei que não é tão simples assim, em termos de acesso pra todo mundo, mas se ela puder em alguns momentos conseguir isso, e também assim, não precisa ser, todas as refeições, um milhão de coisas. Você come fruta, já tá bom, assim, sabe? Tipo, vamos começar por aí. Uma fruta, uma salada, já tá de bom tamanho, assim, pelo menos todo dia, um pouquinho, já ajuda o corpo a ter tudo que precisa.
Porque o medo das pessoas é sempre esse, né? Eu não vou conseguir consumir todas as comidas que eu precisava num dia pra ter esses nutrientes, aí a pessoa fica meio paranoica e quer suplementar, né? Com suplementos, com tudo. E com esse negócio aí de antioxidante, por esse medo de não suprir tudo numa vida normal, assim, né? No dia a dia.
Olha só que legal. Tem tem esse medo de suprir as coisas, aí vem alguém e fala assim, não, mas é porque você não tá tomando o sal correto. O sal integral tem 80 minerais, e aí você vai suprir todas as coisas que você precisa. E aí você vai ver, são traços, microgramas e muita sujeira, porque... Né,
nanograma!
E aí, pra pessoa suplementar aquilo que ela queria, ela teria que comer 1 quilo de sal, e aí você vai de arrasta pra baixo.
Um dia, por dia. Vai morrer em um dia.
Ela fica tentando suplementar por esses meios aí, em vez de comer a porra da banana. Você tá entendendo?
Come a banana, meu amor.
Ai, que
tomate, sabe? Olha aí, gente. Então não precisamos ter tanto medo de radicais livres. Não precisamos ficar tomando remédio para combatê-los.
É porque eu lembro... Cara, essas propagandas de fitoterápico exagerando um pouco, é assim. Câncer! Essa é a forma como você vai morrer se você não se livrar dos radicais livres do seu corpo. Compre agora este fitoterápico, não sei o que. E tipo assim, caraca, não é bem assim, né?
Inclusive, eu fiz um roteiro essa semana sobre câncer. Tipo, meio que um manual de câncer, assim, sabe? Tipo, desde do que é, diferenciação, tratamento, um monte de coisa. E uma parte eu falo dessa questão da dieta, porque tem muita gente que lucra muito vendendo dieta pra paciente de câncer como se isso fosse curar as coisas. E aí eu pedi pra uma nutricionista oncológica revisar o texto pra mim, pra ter certeza de, né, que eu não tinha falado nada errado, que eu não tinha esquecido de nada importante. E ela falou, deixou um comentário lá pra eu incluir, que eu achei muito interessante, que ela fala que as pessoas ficam muito focadas em, ai, o que pode comer, o que não pode comer, e elas deixam de fazer o básico, que é só, tipo, comer um arroz, feijão, uma salada, sabe? E elas ficam muito focadas num negócio que é quase inatingível, que é caro, que vai despender dinheiro, quando a solução é simplesmente só comer bem.
As vitaminas estão aí!
É, e o comer bem não é, tipo, comer salada em todas as refeições, é simplesmente comer variado, né? Então, acho que focar em fazer o básico sempre funciona.
Muito
é
bom.
É aí, gente, tá vendo? Não precisa ficar sentindo, não, porque, por exemplo, os meus pais, eles estão com mais idade agora, né, na casa dos 70, então eles ficam preocupados porque, depois de ouvir as minhas amigas cientistas, eu não tô mais me enchendo de suplemento, eu tô comendo colorido.
É isso.
Comendo colorido, comendo fruta. Mas não tá deixando mais o arroz em cima do fogão, não, né? Eu tô ligado. Não, o arroz não tá mais em cima do fogão.
Olha a cobrança, cobrança ao vivo.
O arroz, nossa, a gente cozinha já, né, espera esfriar um pouquinho, né, deixar naquela temperatura lá de 60 graus, sei lá, né?
É, porque esse negócio de deixar a comida o dia inteiro ali.
Nossa,
ah, não, mas
favor.
Acabei de fazer, tá fresco e tal, mas não.
Que favor. E aí, só que aí, eu passei a comer mais colorido, sabe? Até assim, um snack, assim, um lanchinho, sabe? Eu pego uma cenourinha.
É meio irritante,
aquela...
é meio irritante de ver.
O Alexandre tá meio irritado com
a minha vida. Então ela vai assim, o que você vai jantar? Ela, não, eu fiz esse shake aqui. Eu falei assim,
muita frutinhas vermelhas, tá dando... Aí ele fica meio... Ele
não, mas
tá
ela tá dando exemplo. Tô...
Tá chateando, tá tão certa que tá
não,
me chateando.
Não, eu vou entrar no negocinho das frutinhas vermelhas.
Aí eu parei de usar os suplementos.
No próximo eu vou cobrar você, então.
Pois é. Aí o meu pai outro dia falou, você não tá tomando mais vitaminas, nem você, nem o Alexandre, porque meus pais, eles, como estão com idade, eles tomam muitas vitaminas, muitas. Tudo que você pode imaginar, eles tomam. E...
Deve estar tomando demais, né?
Eu não
Deve
sei.
Deve tá fazendo xixi de vitamina aí.
Eu não sei,
colorido.
Né?
Xixi caro.
Aí eu falei sobre isso. Aí ele, mas você fez exame de sangue pra saber se você tá com alguma deficiência? Eu falei, né, que eu falei que só ia tomar vitamina se tivesse com deficiência.
Uhum.
Aí ele perguntou, você fez exame? Eu falei, não.
Olha, seu pai foi incrivelmente cético.
É. Cadê o exame? Realmente não fiz. Então, enquanto eu não fizer, vou
mas
ficar...
Mas você tá comendo direito, você tá... Entendeu?
Tô comendo colorido.
É isso, então já ajuda. Pô.
Tá comendo direito, não tá com nenhum sintoma, então é isso. É. Exato. Aí eu falei, tá bom, eu vou fazer um exame pra ver. Mas ele ficou preocupado até com o Alexandre, porque o Alexandre é bariátrico, né? E aí dizem que, sei lá, você tem que tomar B12 a vida
depende
inteira.
Depende da bariátrica.
Pois é, aí ele ficou preocupado. Mas eu falei, vamos fazer o exame pra ver, não vou ficar me entupindo mais de vitamina.
É, não.
Minhas amigas cientistas
exame
me libertaram disso.
Vitamina D a gente tá. Tá sempre com deficiência, porcaria dessa vitamina D.
Pois é, então, minha vitamina D.
A gente já
D.
pode meio que saber.
A gente mora dentro de casa, né? A gente não sai pra tomar um sol.
Exatamente.
Pois é, talvez essa a gente tenha que tomar de
não,
volta,
mas,
né?
Não, mas é bom fazer o... Não, é
fazer
bom fazer o exame pra gente ver se tem deficiência. Já sei que a deficiência pode ser uma coisa muito abaixo. Qualquer coisa que tiver mais ou menos na média, tu vai comer e vai...
É.
De boa.
É.
Então, uma coisa muito abaixo, tipo assim, aí beleza, suplementa essa coisa.
É, é isso que eu vou fazer.
Tem que ser com acompanhamento médico, gente.
Eu não me lembro se a gente falou isso no Caneca, que eu falei com meus pais, ah, mas também dizem que a suplementação, né, com vitaminas, não é comprovadamente eficaz, né? Algumas não se sabe, né, se essas vitaminas sintéticas suprem igual a você comer uma banana, né? Sei lá, se o potássio que tem na banana vai ser o mesmo potássio que tá lá na draja, entendeu? Se vai fazer o mesmo efeito. E aí já entra aquele negócio lá que tem gente que, aí já fala que tem risco de câncer, algumas suplementações já aumentam o risco de câncer, por ter uma mistura que você não sabe o que é. Aí a gente vai ficando meio bolado também.
Gente, o povo tá perdido.
Tava perdido.
Por isso que a gente tava vendo.
Tá tudo que nem piru doido.
Isso me levantou a pergunta básica. Tipo assim, essas substâncias que vão pras cápsulas, elas são sintetizadas ou elas são extraídas? E tem diferença do que elas estarem no seu ambiente natural, que é dentro de uma fruta, dentro de um legume, alguma coisa assim?
Ah, a substância vai ser igual, vai ser a mesma.
É, a molécula é a mesma.
Não importa, porque a molécula tá lá desenhadinha, não importa se ela foi sintetizada ou se ela foi extraída de alguma coisa.
Isso. O corpo não sabe diferenciar.
Certo.
O que pode acontecer, em alguns casos, é que existem alguns nutrientes que são melhores absorvidos se estiverem junto de outros. E aí, não necessariamente outro nutriente de vitamina, mas de repente outra molécula que tá junto da planta. Então, por exemplo, a vitamina C comprovadamente ajuda a absorver ferro. E aí tem várias outras coisas mais ou menos assim, sabe? Que se você come o legume, a fruta, né, o vegetal, o que seja, que tenha todos os componentes, a absorção talvez seja um pouco mais eficiente, porque tá tudo ali. E aí essas coisas conseguem ser absorvidas melhor. Mas, no geral, o efeito, né, assim que ela entrar no corpo, é a mesma coisa.
Ah, é? Ai, gente, então mais uma coisa que agora eu tô aprendendo. Quer dizer que o corpo não fica assim, ah, você não veio da banana, então...
Você veio de uma cápsula, não, aí não.
Quem é de verdade sabe quem é de mentira.
Ah, então é assim.
É isso, eu tô te sacando aí, ó. É. Não, não sabe, a molécula tá lá, a molécula tá lá.
Ah,
não...
boa.
Mas isso que elas falaram, eu tinha até visto com o CBD, quando a gente tava, sabe, estudando mais sobre o CBD, etc. Era que, o CBD vai ter benefícios disso, daquilo, tal, isso aqui. Mas, até vocês gravaram, né, uma mica sobre isso. O CBD, quando tá junto com outras moléculas da cannabis, assim, tipo, incluindo o THC e etc. A forma como elas entram no corpo e a forma como elas geram o benefício é diferente. Então, não é só a molécula. A molécula sozinha é uma coisa, mas a molécula acompanhada de todas as outras, as primas. É basicamente o que elas falaram sobre alimentação das moléculas estarem juntas.
É, tem alguns sinergismos que a gente fala, que é quando uma molécula potencializa a ação da outra.
Potencializa, isso, eles falam potencializar. Então o THC, ele...
Tá, que delícia. Deixa.
Queremos acreditar.
Deixa.
Esse não vão tirar da gente igual tirar o vinho, nem esse tá certo.
Não, não me rouba esse sonho.
Exatamente. Não.
Esse Deus.
Sai pra lá, cientista.
Ah, mas então o medo do... Assim, porque falam que pode ter metal pesado, sei lá. A maneira que fabricam, que
não, mas,
né? Sei lá, que pode aumentar o risco de câncer, as vitaminas. Aí a gente fica, meu Deus, será que meus pais estão se entupindo de coisa cancerígena?
Não, mas só se tiver alguma outra coisa, outra molécula ali na casa.
É, isso é contaminação.
Uma contaminação, né? Se foi feito de forma imprópria. O ideal é procurar um laboratório conhecido.
E aí, não só procurar um laboratório conhecido, mas acho que a melhor coisa que a gente pode fazer, que você falou que vou fazer exame pra ver se eu tô precisando de alguma vitamina específica. A melhor forma de a gente garantir que tá tudo certo é tomar só a vitamina que a gente tem deficiência. E não tomar esses multivitamínicos, porque, inclusive, a dose que tem neles é muito pequena pra ter efeito de suplementação pra quem tá com deficiência mesmo.
Porque é tudo misturado, né? Um pouquinho de cada.
Isso, exato. A vida toda eu tive deficiência de ferro e anemia. E aí eu descobri recentemente que eu tenho uma alteração genética que me impede de absorver muito bem, assim, de forma eficiente o ferro da comida. E aí fez tudo muito sentido e tal. E eu fiz exame recentemente com a minha médica, ela viu que eu tava com os estoques e o ferro circulando baixo, e ela me deu suplemento de ferro. Então, assim, eu tô com deficiência de ferro, eu vou tomar suplemento de ferro. As outras vitaminas que ela dosou estavam todas dentro do parâmetro, e aí ela eu não vou tomar um multivitamínico, eu vou tomar só aquilo que tá me faltando. E dessa forma, a gente também se protege, porque é muito mais difícil ter alguma coisa tóxica num suplemento que é uma vitamina só, do que num suplemento que tem várias coisas. E aí você também evita sobredose, porque, vou tomar esse suplemento aqui, que tem várias vitaminas, e aí eu também vou tomar esse outro negócio aqui, que falaram que é bom pra dormir, e aí você não tá vendo que tem as mesmas vitaminas, você pode começar a somar as coisas, entendeu?
Yeah, Mr. White. Yes, science.
E sempre lembrando que não é só o xixi caro, né? Às vezes pode ter... Essa vitamina pode se acumular no corpo e aí começar a causar prejuízo, né?
Vários prejuízos. Uhum. Hipervitaminose, pedra no rim.
Pedra no rim, gente. Quem já teve dor de pedra no rim?
Não me fala. Ai, gatilho. Eu.
Olha, nossa, esse menino, meu demais. Deus. Tadinho, menino. Teve.
Foi brabo.
Ó, lançamos semana passada um vídeo de pedra no rim. Tem umas coisinhas lá que você pode ver pra evitar
pedra no rim. A primeira coisa que eu vi... Enfim, fui no hospital e tal, não sei o que. Aí quando eu saí com toda uma literatura de dieta pra, né, melhorar... Claro que depende do tipo de pedra, né?
Uhum.
Sim, sim.
Porque existem alimentos que vão contribuir mais. Ah, se você tem facilidade de formar esse tipo de pedra, então não adianta você seguir as recomendações pra o outro tipo. Então, tanto que quando eu fui lá, eles falaram assim, se você conseguir recuperar a pedra quando você expelir e trouxer pra gente, a gente vai fazer uma análise complementar pra ver a configuração de que tipo é, pra poder te dar um diagnóstico mais certo do que você tem que fazer pra evitar.
São processos de formação diferentes. Você conseguiu?
Eu consegui pegar a pedra. No dia seguinte eu fiz o xixi, eu senti o plic. Aí eu, desgraçado.
Desgraçado.
Aí eu fui lá, todo aquele processo, porque tava dentro da privada, eu tive que botar o plástico, pegar, achei, peguei ela.
Bota um saco na mão,
e
saco
aí, de mercado, não e foi? E aí, guardei, eu falei assim, pô, vou levar lá, e aí, é claro que eu esqueci de levar. Esqueceu. Até hoje, tá lá na gaveta do banheiro.
A parte mais difícil você fez.
Não é. A parte mais difícil pro cara que o TDAH que nem eu é justamente lembrar de.
Mas será que ainda pode analisar ou ela perde a validade?
Não, tipo, ela tá lá, ela é uma calcificação.
Tipo, perdeu, dessas... venceu.
Não, ela é uma calcificação aí. Não venceu, é uma pedra.
A pedra tá vencida.
Não tem isso.
Não dá mais pra analisar.
Aí, mas assim, eu vou te confessar que teve uma parada que foi um viés de confirmação aqui, que me ajudou a meio que relaxar, porque eu vi lá, tipo, a pedra no rim, aí eu vi, tipo assim, qual é a pedra do rim mais comum e etc. E aí falava assim, quais são as comidas que são ruins, porque elas contribuem pra formação das pedras, né? E aí a número um disparado, mas tipo assim, com um nível muito acima do segundo lugar, era espinafre. Aí eu falei, puta, eu odeio espinafre. Yes!
Começou, tudo agora, outro dia a gente fez um suflê de espinafre, não vou comer, porque está em risco aqui.
Não vou comer, que eu tenho aqui uma ciência.
Ele tá carteirada.
Mas aí eu vou te contar o segredo agora. O suflê de espinafre vai leite, certo?
Vai leite.
Aí, ó. E aí, o cálcio do leite impede a absorção do oxalato do espinafre e não contribui para as pedras do
rim. Não! Olha aí! Você pode comer o suflê de espinafre.
Não.
Olha que gostoso. Ah, é tão gostoso. Aquele suflê tava uma delícia.
Não. Aí ela fez suflê de... Né? Fez suflê de queijo essa semana para...
Suflê de queijo. Essa semana mesmo. Mas tem isso, né, de coisas verdes, não é isso? Folhas verdes?
Não sei, não lembro da lista agora, mas eu lembro do espinafre que tava lá na frente.
Às vezes a pessoa fala assim, não, porque tem o cálcio ali que causa pedra e tal, então tira o cálcio. Mas o cálcio, ele lá junto, ele impede que absorva o oxalato pra formar a pedra de cálcio. Olha só que... Então não pode tirar nada. Tem que comer a alimentação variada.
É, pois é.
Isso aí. Ah, então ele pode comer espinafre?
Não, não posso.
Pô, com o no
tem que mostrar com leite, é isso.
Ah, a gente nem sabe qual que é a pedra dele. Vai que é uma pedra mais rara.
É, não é se a pedra não for de oxalato, é. Abri aqui a minha lista, hein? Abri aqui.
Abriu, é.
Ah, ó, vegetais ricos em oxalato, espinafre, batata doce, beterraba.
Beterraba, odeio.
Ia lá.
Amendoim, nozes, castanhas em geral, geralmente. Carambola e chocolate.
Eita. Não sou muito chocolate, não sou muito.
Ah, ainda tá bom. Mas se o chocolate for ao leite...
Ó, olha aí, toma.
Chocolate ao leite. Ai, que delícia! Pode,
toma aí,
pode.
Fica aí com o teu cacau 80% essa porcaria.
Chama que eu vou.
Esse faz mal.
Toma, pedra na mim.
Bem gostoso. Ai, tá vendo como é difícil, gente?
É difícil.
Ah, e esse, só pra complementar, pra ninguém falar que eu falei que tem que tomar leite, tem vegetais que são ricos em cálcio, que você pode comer junto com os vegetais que são ricos em oxalato, tipo brócolis, chia, gergelim, agrião, couve, feijão, verde bico, soja. Então, se você faz uma salada que tenha todas essas coisas, o cálcio dessas coisas vai pegar o oxalato e aí vai ser menos absorvido.
Legal. Feijão, olha aí.
Feijão é superfood.
É superfood.
Feijão é maravilhoso.
Yeah, Mr. White. Yes, science.
É, aproveitando que estamos falando de comida, tem um mito também da soja, né? Que a soja é realmente, assim, muito perigosa com o negócio de hormônio, não era?
É o fito-hormônio, que é o hormônio dela, mas é uma concentração tão baixa que não faz efeito na gente, não causa nenhum dano na gente. A única coisa que eu vi quando eu estudei esse assunto pra fazer um vídeo no canal foi que, assim, em crianças muito pequenas, que tomam muito, então é tipo, é os excessos dos excessos, toma muito leite de soja, muito consumo de soja, pode acabar antecipando puberdade, esse tipo de coisa. Mas assim, era um relato, olha, era um relato de caso, um estudo de relato de caso, falando assim, ó, aconteceu isso. Não é evidência de que isso vai acontecer. Essa criança pode, inclusive, ter alguma predisposição genética pra alguma coisa, o efeito da soja no corpo dela pode ser maior, por algum motivo. Então, eu vi esse, eu resolvi falar desse relato de caso no vídeo pra falar que isso existe. Tá descrito na literatura. Mas não é uma coisa robusta pra falar assim, olha, não dê soja pras crianças. É, no máximo, a gente pode falar, não entupa as crianças de muita soja.
Isso, exato.
É, não pode ser a base da alimentação. Nada pode ser a base da alimentação em grande quantidade, né?
Exato, gente.
Até a água, né? Água em excesso faz mal.
Que tem também essa parada, né, de tomar muita água. Ah, você tem que tomar 3 litros por dia.
É, não,
você tem que se encher de água.
Dos 2, 3 litros por dia, tipo assim, quem consegue isso?
Oh, eu consigo.
Mas você tá o dia inteiro no banheiro fazendo xixi, então não é possível.
É isso, eu sou uma grande
pessoa bijona. Hidratada, é uma grande bijona.
Mas por que você toma tanta água? É esse negócio de saúde? Não, porque você sente sede mesmo.
Eu sinto sede, é uma delicinha. Eu acho que assim, eu costumei, eu tenho uma sede, gosto de beber. Tenho sempre banheiro disponível, né? Porque às vezes a pessoa não tem. Eu fiquei com dó, peguei um Uber antes de ontem. O moço falou, nossa, eu evito tomar água, porque se não tem banheiro pra ir. Eu falei, meu Deus.
Ai, que céu.
É complicado, é.
Esse emprego devia estar em salubridade, porque imagina.
Que perigo. Não, é brabo.
Mas é um problema, né? A pessoa não tem oportunidade no banheiro, então ela vai tomar menos água.
Isso, inclusive, é fator de risco pra pedra no rim.
Sim, e eu noto isso na minha própria rotina, porque quando eu voltei da pedra no rim, eu falei, é isso aí, agora a vida mudou, agora é água o dia inteiro. E eu fiquei durante umas duas semanas me entupindo de água e indo no banheiro o dia inteiro. Mas foram duas semanas que eu tava direto no home office, etc. Depois tive que viajar, aí tem que viajar, aí tem evento, aí não sei o que, não sei o que. Puta, não tem como ser o mesmo ritmo de água, porque realmente é tipo a mesma dor de você estar preso numa atividade que vai te atrapalhar, enfim, vai ser um transtorno
não tem como,
de alguma forma.
Fazendo xixi
então eu noto que quando eu viajo, eu bebo muito menos água, né? E aí você acaba voltando pro normal, depois que você se acostuma com o normal, né? Aí você tem que voltar a reinstalar o aplicativo da água no celular, etc.
O aplicativo da água, né?
Quantas vezes eu já instalei e reinstalei essa porra?
Eu tinha, eu adorava apertar a aguinha quando fica eu tomava. Fazer... ao iogurte? Porque a gente sabe que o iogurte faz bem, não é isso? Pro intestino? Agora, a dúvida é...
Tá falando de cocô, de cocô. Intestino, de flora intestinal, de fazer cocô todo...
Trânsito intestinal.
Exato.
Trânsito intestinal, exatamente.
Ouvimos dizer que aquele iogurte, pode falar a marca aqui? Iogurte? Aqueles iogurtes que são...
Aquele, o iogurte do cocô.
Aquele que fala que vai fazer no banheiro?
Aquele que fala que você não vai no banheiro em 15 dias. Se você não for em 15 dias, ele te devolve
o dinheiro.
Caraca, eu queria muito ver um caso de isso.
Pô, mas se você não for banheiro em 15 dias...
Tipo assim, olha...
Como você vai aprovar?
Você manda uma cartinha e fala assim, olha, tô aqui...
Tô há 15 dias aqui entupida e não vou banheiro.
Me devolve meus R$25.
Exato. Não, porque aí tem gente que diz assim, ah, esses iogurtes que estimulam você ao banheiro, eles, na verdade, estão irritando o seu intestino, as paredes do seu intestino estão sendo irritadas pra você expelir o cocô. Então, assim, não é uma coisa saudável, não é uma coisa natural, porque ele tá fazendo, estimulando uma coisa lá de irritar o teu intestino pra expelir. Isso é verdade ou isso é mito?
Olha, eu tô até procurando a formulação aqui. Assim, antes de eu procurar aqui, o que eu tenho certeza é que eles têm probióticos. Então, na verdade, todo iogurte tem probiótico, que são micro-organismos vivos, né? Esses micro-organismos que fazem bem pro nosso corpo, que estão vivos dentro dele. Isso é um probiótico. Esses iogurtes que a gente tá falando aqui, né, que promete que você vai no banheiro, eles têm probióticos a mais, né? Então, tem outras bactérias que são adicionadas, que são consideradas bactérias que fazem bem pro intestino, de forma geral. Então, isso contribui no longo prazo. Então, tipo, não é tome e caga. É, tipo, consome com uma constância. E aí você vai, tipo, colocando bactérias boas constantemente no seu intestino. E isso vai contribuindo pra que, no geral, você sempre tenha um trânsito fluido livre de engarrafamentos.
É, vai colonizar, né? Vai colonizar o intestino.
É.
Olha aí.
Aí, o que eu tô procurando aqui é se tem alguma coisa a mais
algum
na fórmula.
Algum ingrediente laxativo.
Algum ingrediente
coisa
assim. que seja laxante. Deixa eu ver aqui.
Porque pode ter também.
Não tem nada laxativo aqui, não.
É o que a gente imaginou, então.
Não tem, então, laxantes nesses iogurtes.
Assim, eu procurei esse que a gente tá comentando, que é a marca mais famosa aqui. Procurei a fórmula e não tem nada que seja considerado que a gente, molécula laxativa, né? Que a gente fala, que é a molécula que vai fazer a pessoa... Que vai fazer isso que você falou, né? De irritar o intestino.
O laxante é o que faz isso, né? Ele irrita, faz assim, manda essa porra toda embora.
Tem alguns tipos, na verdade, de laxante. Tem laxantes que irritam e, geralmente, esses causam uma liberação do trânsito bem rapidamente. Então, tipo, ele vai porque a irritação faz o negócio sair muito rápido. Mas tem alguns que estimulam, na verdade, a motilidade. Então, eles fazem o intestino contrair mais e movimentar o cocô pra fora, sabe? Tem alguns tipos de moléculas laxantes. Mas aqui não tem nada mesmo. Tem só uma composição de iogurte normal, assim, com... Assim, tem um amido modificado, tem uma goma, uns açúcar. Mas até aí tá dentro do esperado. Não tem nada que faça esse efeito de laxante, não.
É.
Acho que daí é uma fake news que a galera divulga desse iogurte. Mas, no geral, ele vai funcionar bem se ele for consumido diariamente, assim. Porque aí as bactérias vão colonizar realmente o intestino e facilitar a saúde intestinal no geral, né?
Faz sentido até eles falarem 15 dias. Se fosse, tivesse feito o laxativo, eles falaram, amanhã você vai lá no banheiro.
Ah, pode crer, pode crer.
É, pois é, exatamente. É verdade, é verdade.
Olha aí, então não tem que ficar com medo desses iogurtes, porque, que vai irritar.
Não, mas eu vou falar que eu acho ruim, sabe?
Isso, acabei de gostosinho, tenho três na minha geladeira.
Nossa, eu acho que o gosto dele é horrível.
O de fibras é maravilhoso. Aquele que vem num potão grandão assim, ó.
Desenhada?
Isso, nossa, muito bom, muito bom.
É que sabe qual que é o meu problema? Eu não gosto muito de coisa com sabor, porque eu sinto meio que um resíduo amargo dos aromatizantes, assim, sabe? Eu não...
Nossa senhora, mas aí... Aí isso é uma carteirada. Eu sinto... Todos os aromatizantes e eu não gosto. Muito difícil.
Um dia a gente tava na casa dela, o marido dela trouxe um café. E aí ela falou assim: esse café aqui não foi moído agora. Nossa. Ele foi moído semana passada. Sei lá, outro dia.
Olha.
Deu o dia, data e hora.
Mas depois de tomar?
Depois de tomar. Ela falou: isso.
Mas aí tudo bem, sentiu a oxidação, né?
Mas
aí
eu senti um cheiro diferente também.
Meu Deus!
Isso é criminoso, gente.
Ela sabe o nome de quem colheu o café. Ela falou: esse daqui é do seu Jorge. Esse aqui...
Quem é que moe o café e aí depois vai...
Não, aqui já vem moído. Do saco que já vem moído.
Não, esse já era...
Não, se vem moído, então tá mais errado ainda.
Ih, o Alexandre é o Jovem Nerd, é o rei do café.
Não, você vai comprar café moído, você tá dizendo assim, eu não importo de tomar junto com o meu café casca de semente de café, perna de barata.
Agora você entrou no assunto de moído. Agora você invocou a Laura
Capri. Agora você invocou a minha responsabilidade como apreciadora de café aqui.
Olha aí, vamos lá.
Olha, vamos desmentir mais um mito aqui. Que é o mito de que os cafés não são café, que é um monte de coisa torrada.
Tem cocô de rato.
Que tem, tem perna de barata.
Perna de barata.
Não, só explicando, era um café que a gente tinha ganhado, que já tava realmente... chegou moído e tal. Mas essa história do café, o que acontece? A gente tem aqui no Brasil um selo de qualidade e pureza, que é o selo da ABIC. Todo café que você olhar no rótulo tiver esse selo, inclusive assim, isso é um negócio pioneiro do mundo, tá? Nenhum outro país tem o programa de qualidade de café que o Brasil tem. Se você olhar e tiver esse selo, esse café, ele é 100% fiscalizado na indústria e mais de uma vez por ano. Então, a galera que pega aquele café, vai lá no mercado, então pega um pacote de café que você compraria na sua casa, leva pra um laboratório e eles fazem análise pra ver se tem coisas lá que não são café, né? Então, se tem pau, se tem perna de barata, se tem milho, se tem soja, se tem semente de açaí, se tem cevada, trigo, várias coisas que podem estar adicionadas no café pra dar volume, né?
Casca também?
Casca. Eles analisam tudo isso. E analisam depois também a questão de defeito do café. Defeito do café é quando você tem grãos que ou estão grãos muito verdes, ou estão grãos muito passados, coisas assim. Casca, folha, galho, essas coisas, que são coisas da lavoura de café, isso é considerado impureza. E isso a gente não consegue em nenhum produto agrícola. Isso, assim, vale pra qualquer alimento, tá? Nenhum produto agrícola que cresceu no mato, a gente consegue eliminar 100% das impurezas. Que são essas coisas só. Casca de café, folha de café, galho de café, às vezes um pouquinho de terra, coisa assim. E aí essas impurezas, elas têm que estar em até 1% dentro do café. Qualquer café. E a gente consegue saber isso olhando no microscópio. A gente olha o microscópio e a gente, mesmo que o café estiver moído, tá? Eles pegam o café moído do mercado e eles olham, eles conseguem saber, isso aqui é café, isso aqui é uma casca. Isso aqui é café, isso aqui é um galho. E
mas
aí,
isso nem é adulteração.
Café, isso não é adulteração, isso é previsto.
Normal.
Na natureza, é 1%. Qualquer outra coisa que não seja café, então milho, é cevada, é açaí, os caralho, isso é adulteração. Isso foi intencionalmente adicionado no café. Esse café, ele não recebe selo ABIC. E se ele tiver o selo ABIC, ele perde o selo ABIC. Porque ele não pode conter nada que foi adicionado nele, que não seja as impurezas.
Mas é uma boa dica. Como é que é esse selo? Eu procuro assim, ele vai estar na frente na parte da...
Ele tá geralmente ou na frente ou atrás no rótulo.
ABIC?
ABIC.
Não, tipo certificado ABIC, é isso?
Isso.
Tá. É porque o Brasil é o maior exportador de café do mundo, né? Então, tipo assim, imagino que é uma indústria que seja muito bem observada, regulamentada, etc, né?
E aí, por que que os cafés, tipo, tradicional, extra forte, que são os cafés mais populares e mais baratos, são tão torrados e tem um perfil de café muito amargo, muito forte? Não é porque torrou pedra, torrou galho, não é nada disso.
Uhum.
É simplesmente porque são cafés que não tem uma seleção dos grãos. Então, são cafés que são colhidos por máquina. Então, quando eu colho por máquina, eu vou pegar grão verde, vou pegar grão maduro, eu vou pegar grão passado, eu vou pegar grão que, de repente, foi picado por um passarinho, porque tá tudo ali no pé.
Certo. Certo.
Então eu não tenho uma seleção de qualidade dos grãos em si, né? Eu não vou pegar só os grãozinhos maduros, bonitinhos, pra fazer o café.
Isso é o beneficiamento do café. E isso é caro.
Esse processo de você separar o que é melhor, é isso que vai encarecer.
Isso custa.
Isso. Além disso, tem mais outros dois fatores, que são, eu misturo variedades, porque geralmente são cafés produzidos por vários cafeicultores diferentes. Então eu tenho uma cooperativa, eu vou lá, eu cato o café de todo mundo que faz parte da minha cooperativa, junto tudo e vou fazer um café tradicional, por exemplo. E aí, o café, apesar de ter uma espécie, duas espécies principais, que é o arábica e o robusta, dentro deles tem vários tipos, né, várias variedades. E aí, quando você mistura tudo isso, você tá dando gostos diferentes. E também é muito usado o café robusta nesses cafés, que é um café mais forte, mais amargo e menos adocicado.
Porque ele é mais fácil de dar em qualquer lugar, é mais fácil o clima, é mais fácil de cultivar, essas coisas, né?
Eu não preciso de altitude, eu não preciso de frio.
É, sim.
Ele cresce em terrenos muito mais planos, ele é realmente de cultivo muito mais fácil do que o arábica. Inclusive, ele tá sendo muito cultivado na Amazônia, porque a gente não consegue cultivar arábica na Amazônia, mas a gente consegue cultivar robusta.
É, porque a primeira coisa que eu aprendi de café era, tipo assim, olha, como é que eu faço pra saber que um café é bom e tal? Ah, no mínimo, se você vê 100% arábica, você já tem uma dica aí de que o café foi selecionado, de que ele não tá misturado com, né, outras, eu nem lembrava do nome robusta, mas era meio, se fosse mix de espécies diferentes e tal. Que o arábica normalmente é já uma, se tivesse 100% arábica, né, tipo assim, ó, aqui só tem essa espécie de café e não vai ter aquela mistura desse amargo do...
Ele é menos amargo.
É, exato.
Ele é bem menos amargo do que o robusta. E aí tudo isso junto vai precisar de uma torra mais potente pra uniformizar. Então se eu tenho variedade diferente, se eu tenho o grão que tá verde, se eu tenho o grão que tá maduro, se eu tenho o grão que tá passado, eu vou ter que uniformizar isso com a torra. Então aí sim, a gente vai ter uma torra mais escura. Mas essa torra não é pra esconder impurezas, porque essas impurezas são legisladas e fiscalizadas. Então não torrou a mais pra esconder a folha. Não é nada disso.
Uhum.
Claro que eu tô falando de cafés que tem o selo da BIC.
É,
se você
comprou
um café que não tem o selo da BIC, nada disso que eu falei vale. Entendeu?
Aí é pata de barata, né?
aí não tem
selo. Asa de morcego.
Olha que gostoso, hein?
Cara, para
que café gostoso. Café gostoso. Não, mas peraí. Mas aí, se você toma o café em grão, se você compra o café em grão...
Que eu só compro em grão.
Olha, né? O Jovem Neto só compra em grão. Aí você nem tem esse 1%, então, de impureza, não é isso?
Não, mas você tem até 1% de impureza também.
Também!
Porque sobra coisa microscópica, sabe? No beneficiamento do café, que você vai separar os galhos, as folhas e tudo, uma coisinha ou outra pode sobrar, sabe? Mas você não vai enxergar muito isso, porque por isso que a gente faz análise no microscópio mesmo.
Mas, assim, existe um outro benefício do café em grão, acho que a Laura provavelmente vai me dar, né, a razão, que é quando o grão do café tá lá, integral, e você coloca ele... Primeiro que tem um processo de que ele vai soltando os gases, que é parte, enfim, do processo do café, mesmo depois de torrado, ele tá lá liberando gás e tal, e você, né, se você comprar e botar num receptáculo hermeticamente fechado, tem uns que são especiais pra você guardar grão de café. Ele tem até uma válvula com um filtrozinho, porque ele fica acumulando esses gases.
É gás carbônico que sai dele.
Gás carbônico? É, então, se você ficar deixar o gás carbônico circulando lá, ele vai mudar o sabor do grão com o tempo e tal. Então, primeiro, se você deixar o grão num receptáculo próprio pra guardar café em grão e tal, você vai ter esses benefícios de manter o sabor e aroma mais preservados. E outra coisa, como tá tudo, o café tá lá dentro, tipo assim, tá tudo lá. Tá,
comprimido?
Tá tudo comprimido ali dentro do grão. Você tem muito menos contato de superfície, né, com o ar e tudo em volta pra você poder liberar essas coisas. Então, se você moe o café e deixa ele lá, ele vai perder o sabor com mais rapidez do que o sabor, o aroma, essas coisas.
Ah, tá. Então, é uma questão de ele ficar mais saboroso, mas não que ele tá contaminado.
Não é contaminado. É justamente a Bárbara, a esposa Tucano, né, que fez curso de barista, etc. Ela falou, no curso, eles fizeram o experimento. Olha, amanhã a gente vai voltar pra aula, aí vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses grãos aqui, e aí a gente vai moer, e a gente vai deixar eles abertos, sem fechar, mas deixaram ele aberto, e fizeram meio que um experimento, né? Um eles deixaram lá como grãos, outros eles moeram lá e deixaram pro dia seguinte. E aí no dia seguinte eles fizeram café com ambos e provaram a diferença. Tipo assim, em 24 horas o nível de oxidação ali do café moído, mas também não estava guardado e fechado, ele ficou, né, aberto e tal, mas era justamente pra potencializar a diferença e as pessoas saberem que existe um processo de oxidação que vai mudar o sabor do café.
A Laura saberia a diferença. A Laura ia pegar no cheiro.
Mas isso é verdade, né, Laura? Tá certo isso, né?
Tá certo.
Não é só pra evitar a contaminação, mas você preservar o sabor, o aroma, etc.
Olha aí. Jovem Nerd e Laura tem que tomar café juntos um dia, porque esses dois aí...
Temos que tomar café.
Ah, eu sou apreciador.
São amigos de café.
Essa daí é a minha maior militância no mundo do café é ensinar pra todo mundo que essa história de café ter perna de barata e pau e tal, e não ser café, é mito.
Até eu tava com essa
gente,
na cabeça,
aí,
tá vendo?
Aí.
Mas
mais
é isso,
um, mais
os
um,
mitos,
é.
eles vivem na cultura e a gente acha que sabe e não sabe.
A gente perguntou no Twitter quantos por cento as pessoas achavam que tinha de coisa além do café. O povo, nossa, 50%.
Porra, 50% é demais, né? Eu achava que tinha aí 1%.
Povo não, teve uma pessoa que falou 90%, eu lembro.
Pois é.
Porra. Nossa, 90% de pata de barata. Não, gente, mas a minha mãe ficou muito feliz, porque a gente tava falando isso pra ela. Olha, mãe, você tá tomando pata de barata com casca. Tá tomando só casca aí nesse café. Aí ela, ah, mas eu gosto do meu café, porque a minha mãe gosta já de comprar o café moído. Mas agora eu vou falar pra ela, mãe, as amigas cientistas...
Ai, mais uma das amigas cientistas.
Que você não está comendo casca e nem pata de barata. Ela vai ficar toda feliz. Mas vou falar pra ela procurar o selinho lá.
Mas o café...
O selo Abic.
A gente foi nos laboratórios, cara. É muito legal ver a análise do café. Eles são muito bem treinados. É um negócio muito doido. E aí tem análise sensorial também, que você prova o café. E aí você vê o que a gente chama de defeito. Que aí você vai... Ah, pô, esse café aqui tinha grãos muito mais verdes. Porque você sentia meio que um gosto de mato, sabe? Ah, não. Esse aqui tinha grão muito passado. Você sente um gosto meio de café apodrecendo, sabe? É um negócio muito legal, muito mágico.
É muito legal. Na prova sensorial, quando tem uma torra ali bonita ali, você sente notas de frutas, eu senti um cheiro, essência de caju.
Tinha um gosto de abacaxi.
É, nossa, é um negócio assim, bonito de ver.
Gente, eu não tenho paladar pra café. O meu pode ser chechelhão.
Quando você começou a tomar os cafés que eu compro aqui, você notou a diferença. Até sem açúcar você faz, porque eu tomo sem açúcar. E eu falei assim, não é um negócio de ai, não aguento o amargor do café, que tu tá tomando café ruim.
Ah,
é isso?
Eles não são amargos, é verdade. É, o café que ele toma, né? Não é amargo, é bem suave. Mas é que eu gosto de café com leite, então pra mim não faz muita diferença. Não precisa nem ter o selo da bica, eu boto qualquer um. É só pra pingar no leite.
Ela bota dois pingos de café.
Ele beija excelente, é.
O importante é tomar café, né? É. No mercado tem vários cafés super acessíveis pra quem não quiser ter moedor, não quiser moer coisa em casa. Procurando o selo da bica, você encontra café superior, café gourmet, que são os cafés menos amargos, mais frutados. No selinho vai estar escrito se é tradicional, se é extra forte, se é superior ou se é gourmet. Os nomes são só, tipo, uma categorização, né? Mas a ordem é essa, tipo, o mais forte é o extra forte e o gourmet, ele é o menos amargo e mais frutadinho. Então você consegue ir variando de acordo com o seu perfil, o que você gosta de tomar.
E tem gente que gosta, e gosta, e pronto, que até gosta.
É, tudo bem,
Eu ofereci meu café aqui pro moço que tá fazendo a reforma da casa, ele aceitou no primeiro dia, depois ele não aceitou mais.
Meu Deus!
Eu acho que ele não gostou do meu café.
Não gostou do
dia. Ele deve ter achado que é um café, sei lá, ele tá acostumado com outro. É gosto, gente, as pessoas, é isso.
É gosto,
a gente que gosta de café forte.
Mas não se esqueça, mesmo que a gente... Ah, beleza, não tem esse risco de contaminação, essas coisas, mas o café em grão vai preservar mais o sabor e aroma por mais tempo do que o café já moído. Porque, gente, moedor de café é baratinho. Até os manuais, tem os manuais assim que... Não é?
É baratinho, isso?
Gente. É. Eu comprei um na Shein que é elétrico, com um moedor de cerâmica, elétrico, recarregável por USB.
Porra, olha que delícia!
E é maravilhoso!
E não demora, não é um processo demorar, mas não. Eu não quero ter um tempo assim. Não, tipo assim, em segundos. 15 segundos você vai fazer isso.
Portátil, dá pra levar.
Portátil, exato, dá pra levar.
É maravilhoso, eu amo esse moedor.
Vale a pena.
Então, mas peraí, então além de procurar o selo Abic, você tem que ver a categoria dele dentro do selo, pra não ter aquela mistura.
Aí tem nota, tem um monte de coisa, né?
Não, a categoria vai te dizer o perfil do café. Se ele é mais amargo, se ele é intermediário, se ele é mais frutado, mais ácido. O gourmet, ele vai ser mais frutado, mais ácido. O superior vai ser o meio termo e o tradicional vai ser mais amargo. É só isso, são perfis de gosto, de sabor diferente.
Yeah, Mr. White. Yeah, science.
Aproveitando que a gente tá falando de café, a gente tá falando do tipo de café. Agora eu quero falar da ciência do café no corpo. Pra minha sogra, ela é dependente, né? Ela, tipo,
sim. É aquela que se não toma, tem enxaquecas horríveis.
É, então, é.
Não pode ficar sem.
Tem a dor de cabeça, abstinência. Quer dizer, isso, quem sou eu? Eu acho que é, né? Agora eu posso ser desmentido em 2 segundos. Mas assim, bebe café pra acordar, pra sentir, enfim, com energia, etc. E ela bebe café pra dormir, pra se sentir zumbi, porque senão ela não consegue dormir. E aí, uma vez, eu gosto de café também, eu vi que os seus receptores, onde a cafeína, que o café não dá energia pra você, ele só mascara o seu cansaço, né?
Ah, muito bem. Mitocôndrias ficaram felizes hoje.
É. Olha! É, porque olha. É aquela sensação que você sente de, puta, agora tô com energia e tal, não sei o quê. É que nem você tomar uma, sei lá, aspirina que você tá com dor de cabeça, vai mascarar a dor, de cabeça, mas você não tá atacando, né, o sintoma que tá gerando a dor, né? Você tá só mascarando a dor. Então, o café, ele vai mascarar o seu cansaço, porque a cafeína vai entrar lá no lugar dos receptores de cansaço, e aí os receptores, ah, o cérebro fala assim, eu tô cansado. Ele, não, aqui tá ocupado, sai, eu já tô aqui. A cafeína fala, eu já tô aqui.
Tá ocupando esse lugar.
Tá ocupado. Ele chega assim, tô cansado, quero dormir. Aí, tá ocupado, tem gente. Então, a cafeína fala, tem gente. E aí, o leak, pra explicar esse fenômeno da tua mãe, é o que acontece. Quanto mais você toma café e faz parte da sua vida, etc., mais o seu cérebro fala assim, que tá acontecendo? Que porra é essa? Que eu tô querendo dizer que tá cansado e não tá acontecendo nada. E aí, os seus receptores ramificam-se. Criam mais receptores.
Olha aí.
Pra que você tome café, e aí a cafeína vai, ela é capturada pelos receptores, e aí você ainda tem receptores extras pra dizer que você tá cansado.
Ah, então a pessoa não fica com a insônia.
Meio que cria uma tolerância.
E aí você pode tomar café e dormir.
No caso da sua mãe, ela deve ter uma floresta de receptores, porque a vida inteira assistindo de café. Quando ela bebe café, tipo assim, claro que não vai, ela não vai perder o cansaço dela. Ela vai, na verdade, ela vai evitar os sintomas de abstinência e vai conseguir dormir tranquila, entendeu?
Mas é isso mesmo, meninas?
O que você achou dessa explicação?
Eu achei maravilhoso.
Me aplaude.
Ganhou o selo. Ganhou o selinho, nunca vi um cientista.
Pô, eu tinha que compensar por eu falar que tinha perna de barata.
Vamos fazer uns adesivos pra você.
É isso mesmo, porque você começa a ter falta dos receptores mesmo, né? E o corpo fabrica mais, porque a cafeína liga no lugar onde uma molécula do corpo deveria ligar, né? E essa molécula não sumiu. Então, o corpo vai criar um sistema de conseguir ter esse trabalho. E aí, existe casos, por exemplo, de pessoas que têm abstinência de fim de semana, que chama. Porque durante a semana, ela bebe café no trabalho. E aí, no final de semana, ela não bebe a mesma quantidade nem no mesmo horário. E aí, ela tem dor de cabeça todo final de semana.
Olha
caraca!
Só.
Aí, chega segunda-feira, ela toma café no trabalho e a dor de cabeça passa. Porque é tudo o sistema de abstinência. Mas, se você ficar, sei lá, uma, duas semanas sem café, o corpo meio que reseta.
Os receptores extras vão voltando, né?
Sério? E aí você, que é rápido?
Ele regenera os receptores.
É bem rápido. Acho que assim, no máximo um mês, 3-4 semanas, você tá resetado.
Olha aí, gente! É maneiro. Tá,
é, o corpo é sinistro.
É, um mês não passa tão rápido pra quem tá na abstinência.
Não, talvez pra quem tem abstinência, café não passa. Eu já fiz um exame que eu tive que ficar sem tomar café, acho que 3 dias. Nossa. Porque também tem um negócio que você constrói toda uma personalidade sua na base da cafeína, entendeu? As pessoas, elas conhecem a sua versão cafeinada.
Cafeinada.
Olha que delícia! Sua versão cafeinada.
Você tem que criar uma nova personalidade sem café.
Olha que dificuldade, gente. Transtornos de personalidade,
mas
tudo isso.
Mas você vê, é muito maneiro, porque a nossa frase mais sábia de Jurassic Park, life finds a way.
Life
a vida sempre encontra um jeito. Né? Porque, por exemplo, a Agatha, ela tem um, né? Você tem um olho, seu olho direito, ele é quase cego, né?
É.
Se você tapar aqui,
tapar o
olho esquerdo, e você vê...
quase nada,
Você vê só um monte de vultos, né?
Aí o outro olho compensa.
Exato! No entanto, a minha visão é ótima. Claro, usando óculos, né? E tal. Mas a minha visão é ótima porque um olho, né? O olho esquerdo aprendeu a carregar aí... Não. Esse fardo
cérebro,
aí.
Na verdade, que meu aprendeu a meio que...
Compensar, né?
Compensar. E a gente viu esse fenômeno que a gente não fazia ideia. O que que é esse fenômeno de verdade? Quando a gente se mudou para os Estados Unidos, você foi fazer a carteira de motorista daqui.
Isso.
E você teve que fazer o exame de vista lá, né?
Sim.
E aí conta o que aconteceu.
Ai, nossa, gente. Eu não sei como é que é. Eu não me lembro se no Brasil é assim, né? Aqui tem uma máquina que tem 3 colunas. Quando você bota a cara lá na máquina, você bota o olho na máquina, que nem um binóculo, sabe? Você mete a cara lá na máquina. E aí tem 3 colunas. Uma coluna, teoricamente, né? Eu acho que essa seria a explicação. A coluna da esquerda é como se o seu olho esquerdo estivesse vendo ela. A coluna do meio, os seus 2 olhos estão vendo ela. E a coluna da direita, o seu olho direito tá vendo ela. Então, em cada coluna, você tem uma série de letras, né? Aí a mulher falou assim, lê a primeira linha.
Da esquerda pra direita,
da
né?
Da esquerda pra direita, várias linhas com 3 colunas. Aí eu li a coluna da esquerda, a coluna do meio. E a coluna da direita tava toda em branco. Toda em branco.
Não, mas não tinha o quadradinho?
Eu
o retângulo?
Eu vi a moldura.
Tinha uma moldura.
Eu vi a moldura da coluna.
Cada coluna tinha uma moldurazinha.
É, mas tudo em branco. Tudo em branco, 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 branco. Caraca. Pois é, aí eu falei, não, mas a coluna tá em branco. Aí a mulher, tá em branco?
Ih.
Aí ela...
É em branco?
Reprovada.
É, exato. Aí ela, peraí, você é cega do olho direito? Eu falei, não, não sou cega do olho direito. Tá tudo no amor aqui. Aí ela me trocou de máquina, continuou. Aí eu tive que ir no médico, né, pegar um atestado, comprovando que eu conseguia enxergar tudo, né? Porque, afinal, quando a gente dirige, a gente usa os dois olhos, né? Eu não tampo um olho. Mas aí foi isso, entendeu?
Mas o bizarro é que você via a moldura do retângulo, sim, onde deveriam estar as letras dentro.
Isso.
E dentro do retângulo, tudo vazio, certo?
Tudo vazio, vazio.
Então, você, a gente pegou ele no flagra, compensando a tua visão.
É, mas ali deu um bug nele, porque essa máquina faz isso.
Porque talvez você tenha, como você não estava enxergando, devia estar tudo embaçado, tão embaçado que você não estava vendo nem forma, nem uma nuvem, né? Mas, provavelmente ele remontou, eu tô também chutando aqui, imaginando. Provavelmente ele viu o padrão de retângulos e ele pode ter remontado o retângulo que estava padronizado e as letras que não estavam padronizadas, ele não remontou nada.
Olha, tanto
que ela enxergou a coluna do meio, né?
Exato, a coluna do meio estava clara.
A coluna do meio seria a conjunção dos dois olhos, ela enxergou.
Exato. Então, mas eu queria só saber, porque eu fui pesquisar, né, no Dr. Google, e eu achei uma explicação dessa, de alguém falando que era isso, que essa máquina, ela é feita assim de propósito, que ela divide. É possível uma máquina fazer isso? Uma máquina dividir sua visão? Tipo, essa coluna da esquerda você vai olhar com o esquerdo, coluna do meio com os dois, coluna da direita você só vai olhar com o olho direito?
Dá pra fazer sim. Eu lembro dos últimos exames que eu fiz com o oftalmo, tinha um rolê desse, que eu enxergava só com um, ou só com o outro, ou com os dois.
Ah, então é isso mesmo.
É, não, dá pra fazer sim.
Que é justamente pra ver a diferença de visão, porque, né, nosso corpo é dividido no meio, né? Uma metade pode ser diferente da outra.
E eu tenho graus diferentes nos olhos, né? Então, tipo, eu tenho um grau no esquerdo e tem outro grau no direito. Aí você consegue ver isso justamente com essas máquinas que também que você consegue ver separado.
Então é isso. Por isso que eu não enxerguei a direita.
Eu acho que eu já vi uma pesquisa, era sobre um negócio, algum distúrbio, mas que tava pesquisando a diferença dos hemisférios cerebrais. E aí era algum distúrbio muito intenso de que um hemisfério não conseguia, tipo, processar as coisas como deveria processar. Então, eles davam um desenho, não tinha nem máquina, a pessoa tava, tipo, numa mesa, eles davam um desenho e a pessoa tinha que me copiar o desenho. E aí a pessoa só conseguia copiar uma metade do desenho. A outra metade ela não conseguia, sei lá, perceber ou...
Olha aí, tá vendo? Tipo, é igual
assim,
meu olho.
Era uma parada assim.
De novo, o cérebro pegando no pulo.
Pegando no pulo aí, tá vendo? Não, gente, eu fiquei chocada quando eu não enxerguei a coluna. Eu fiquei indignada, porque eu achei... Quer dizer, eu não fui grossa nem nada, né? Eu obedeci tudo que ela falou. Mas eu fiquei pensando, esta máquina está estragada e eu não vou conseguir minha carteira por causa da máquina estragada. Eu juro pra você que eu cismei que era a máquina. Pô, fiquei pé da vida.
Mas você não sabia, hein, que você tinha um problema no olho direito?
Não, ela sabe.
Não, assim, sabe. Eu uso óculos, né, desde criancinha, né? O meu grau no olho direito é altíssimo, altíssimo.
Ah, tá.
Mas eu achava que ele trabalhava sozinho, né? Que ele era independente.
Não,
mas
é.
Não. Ele...
Totalmente independente.
Quer dizer, o cérebro fez um atalho aí.
É como é desde criança, né?
Exato, é desde que eu nasci, assim, né? Então, tipo assim, sabe o olho preguiçoso que eles chamam? O meu olho direito é assim. Então o outro carrega ele nas costas e aí a gente não percebe, eu enxergo perfeitamente com óculos, né?
Uhum.
Mas não percebo.
Enxerga em 3D, não é que você só enxergue uma dimensão porque só um olho que... Não, você consegue ver profundidade, tudo. Ela dirige normalmente, tal, enxerga tudo.
Eu consegui a carteira, mas, entendeu? Se eu tampar um olho...
Acho que assim, se você tivesse tido algum problema de visão depois de adulta, talvez fosse mais difícil de você ter a visão que vale a visão de dois olhos normais, com visão 100%, né? Agora, como você, desde criança, o seu cérebro tava em desenvolvimento ainda, né? Então foi mais fácil dele criar um subterfúgio ali, Nossa, foi o Temer agora.
Olha, subterfúgio!
Mas é!
Foi criar uma estratégia ali.
Mas já vi pesquisa também mostrando que até mesmo depois de lesões na cabeça e tal, que detonaram a parte do cérebro responsável por tal função, com o passar do tempo, outra parte do cérebro assumiu essa função pra fazer um bypass na parte que tava danificada e não funcionava. Tipo assim, life finds a way, eu tô falando.
Finds a way. Não, com certeza.
Maneiro isso, cara.
Eu fico impressionada, gente. Esse meu olho esquerdo aqui é uma delícia. Ele tá carregando tudo nas costas. Porque, realmente, se eu tampar o olho esquerdo, até de óculos, tá? Se eu tampar o olho esquerdo, eu não consigo enxergar direito com direito, né? Aí se tira, então, o óculos. Agora tampa o olho. Aí acabou. Aí eu só vejo o vulto.
Aí lascou.
Só vejo o vulto. Eu prometo, gente, que eu posso dirigir, tá? Tranquilamente.
Não sou um risco pra sociedade.
Não, ela foi na clínica, fez outro exame bem mais complexo.
Com certificado do oftalmologista, que eles botam no envelope e selam, você não pode abrir.
Não,
pra mostrar que você não vai adulterar. Você tem que entregar o envelope lacrado no Detran daqui, né? Aí eles abrem na tua frente.
É do laboratório que é credenciado, né? Ou seja, tá tudo credenciado.
Era a minha médica mesmo.
Ah, era só a médica?
Você leva o formulário do Detran lá, a médica preenche, ela diz, ela tá apta a dirigir, blá, 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 aí lacra, aí você entrega, eles abrem lá, aí dizem, aí, pode dirigir.
Tá aqui sua carteira.
Gente, tudo no amor, tá uma delícia, eu dirijo, tá?
Agora, falando de visão, tinha uma outra parada que é sempre um mito. É assim, é besteira, não impacta a vida de ninguém, que é a gente não tem porcaria de 5 sentidos nenhum. A gente tem muito mais do que 5 sentidos. É só uma simplificação maluca que, sei lá, a gente aprende na escola, né?
Ah, sim.
É porque se você quiser considerar mesmo, por exemplo, dor é um sentido. Não é tato, é outra parada.
Pressão na pele é um receptor.
Exato. Temperatura, orientação, equilíbrio, tudo isso é sentido.
Aham, própria percepção. É verdade.
Aí a nossa língua não tem aquele mapa que vocês aprenderam.
É, vamos quebrar isso daí. A gente não aguenta mais.
Ah, é? O mapa das papilas gustativas.
Não sabia, mapa da língua?
Eu só não sabia.
Que isso, gente?
Ah, o docinho na ponta da língua. Não
é?
Recentemente, uma pessoa muito famosa aqui no Brasil repetiu isso daí. Todo mundo, nossa, como você é inteligente. Então vou falar o nome, vamos evitar processo. Mas é uma pessoa aí que fica falando um monte de merda. E aí ela falou, ai, porque você tem que comer chocolate, você não pode colocar o chocolate na boca, você tem que fazer lamber o chocolate.
Caraca!
A mim tá só ouvindo, a Ana fez um lambe com a língua.
Bota a linguinha.
Dá uma lambidinha na ponta da língua.
Lambe, aí você vai se sentir saciado. É bem mentira, tudo balela.
Foi um gatilho de uma lembrança agora, quando era, sei lá, adolescente.
Você ficava lambendo o chocolate?
Não, ficava lambendo. Não era adolescente, já era mais velho que eu tava com o negócio de dieta pra lá e pra cá. Eu ficava assim, gente, foi antes da bariátrica, óbvio, né? Mas foi muito, mais de 20 anos atrás. Eu falei, gente, se a gente sente o gosto da comida enquanto tá mastigando ela, enquanto ela tá na boca, e depois que você engole, você não vai sentir o gosto da comida no seu estômago, né? Então, tipo assim, e se eu mastigar a comida e cuspir?
Será começou.
Ah, todo mundo já teve essa.
Né? Você já viu isso? Eu fiquei nessa paranoia, falei assim, e se eu mastigar e cuspir? Tipo assim, não. Aí eu falei assim, não, funciona, tem que engolir.
Sim, eu cheguei passei por essa parte, fiz a mesma experiência e eu percebi que o prazer tá ao engolir.
Exato.
Você pode ter o prazer mais gostosinho do mundo ali. Se você não engolir, não existe.
Não existe.
É que nem você engajar numa relação sexual e
não chegar até o final.
E não chegar até o final, tipo
É verdade.
Vai sair mais puto da vida.
Tipo, chegar quase lá e parar, né? Tipo, não chegou.
Não significa que é ruim o processo, né?
Não,
o caminho.
Foi completo.
Aí tem que concluir ali pra ficar.
Ou é o processo inteiro ou não é nada.
Tem que concluir. Olha aí, gente. Por isso, tá vendo?
Então, engolir é o orgasmo gastronômico.
É o orgasmo gastronômico.
Até porque, quando você engole, você tá enchendo o seu estômago, né? E aí, quando você enche o seu estômago, ele envia sinais de saciedade pro cérebro.
Exato.
Libera outras coisinhas, você fica felizinho, cheio, de buchinho cheio. Então, esses sinais só podem acontecer quando você engole.
Seu cérebro nunca vai ser informado, tipo, chocolate, tá saciado. Não, cadê o chocolate? Não tem chocolate nenhum.
E se tampar o nariz, também não vai saber que é chocolate.
Eu vi isso com a canela, que a galera provando canela sem sentir o cheiro, ninguém sabia o que era canela.
Parece terra.
É uma união de fatores, de sentidos.
O sabor é uma união do cheiro e do gosto.
O gosto que a gente sente na língua, né, a gente sente na língua inteira, então que fique claro que não tem aquele mapa dividindo os receptores de gosto na língua toda. E a gente tem uma combinação de sabor que vem pela frente do nariz, então quando a gente cheira a comida, tem algumas moléculas que ativam receptores que estão na ponta do nariz.
Uhum.
Quando a gente tem a comida na boca, tem alguns receptores que estão no céu da boca, que ativam os receptores do olfato. E tem outros receptores de olfato que estão no fundo da garganta, que você sente o gosto, o sabor no total, quando você engole. Então também tem isso. O engolir também faz você sentir o sabor por completo, porque parte do sabor vai ser completado quando você engole por esses receptores que estão no fundo da garganta, que são os receptores do olfato.
Gente, que loucura.
Então você sente o cheiro por aqui e por lá, por dentro também, pelo fundo, que é sabe? Conectada lá no fundo.
Gente, que loucura! Então...
É uma
delícia,
união de coisas.
Tá vendo? Então não tem nada de divisão da língua. Você sente tudo...
Por que que vem? Mas de onde vem esse mapa? Isso é alguma pesquisa que também caiu?
Nossa, eu lembro que foi um... Acho que era um livro.
É engraçado, né? Porque a gente sempre ouviu isso.
É, eu aprendi na escola, assim.
Exato! Só que a gente nunca sentiu isso, na verdade. Tipo, eu tô sentindo doce só aqui na pontinha, hein? Bem gostoso. Né? Quando a gente come, a gente não... Mas a gente continua acreditando, né, louco?
Pois é, porque vira cultura.
É.
Não é informação, é cultura.
Sabe quando você vê a galera que faz degustação de coisas? Tipo, degustador de vinho, degustador de café. Que eles falam assim, porque não sei o que é um retrogosto. Esse retrogosto é justamente esse sabor que fica quando você engole por conta dos receptores que ficam no fundo da garganta, que são receptores do olfato. Então, tudo isso faz parte da composição do sabor das coisas.
E é uma ilusão você achar que não existe isso só porque você não sente da mesma forma que nem quando alimentar na boca, etc, né? Ele tá fazendo efeito. A experiência toda, ela é engolir também, porque você vai ter esse retrogosto, etc, vai fazer parte do sabor
como um todo. Gente, olha aí, mais uma coisa, hein, que a gente aprendeu.
Gente, muita coisa que vira essas culturas, dessas paradas que são desmistificadas, elas, por incrível que pareça, elas vêm de pesquisas científicas. Tem muitos exemplos que são derrubados, depois por quê? Por causa da metodologia errada, por pilantragem, por um monte de coisa. Só que como a imprensa sempre gosta de coisas muito chamativas, né, quem vive no universo de formação científica mais apurada, etc, hoje em dia, ainda bem que a gente tem mais canais maravilhosos como esse, e não só a coluna do jornal que ciência é igual a medicina, basicamente.
Ou ciência é a tecnologia, é a inovação.
É. Muitas vezes uma dessas coisas ganha uma manchete, não é bem interpretado o que a pesquisa diz, a informação que está na pesquisa, e acaba virando uma cultura, e aí até ser desmistificado...
Aí virou conhecimento.
Não vai mais para as manchetes, não vai mais... E aí, aquela primeira... O negócio da vacinação lá do autismo era um exemplo disso. Era um paper só, com uma metodologia toda errada, que foi, derrubada pouco tempo depois, né?
Foi fraudado. Tinha conflito de interesse e ficou.
Ficou. A associação ficou na cultura, né? E criou a teoria de conspiração, etc e tal. E, isso é bravo. Porque como a ciência são métodos e ferramentas que a gente usa e tá sempre aprimorando, não quer dizer que você não pode confiar na ciência, mas quer dizer que a ciência tem que ter a prerrogativa de poder dizer assim, galera, isso aqui tava errado. Às vezes porque a gente achou errado, porque a gente achou uma pesquisa que complementa aquilo e dá uma outra visão, ou porque a porra da pesquisa foi feita errada.
Exatamente, isso é o que separa a ciência de fé, inclusive, porque a ciência muda, ela se retrata, ela se refuta e tudo mais. A fé não muda, né? Ela tá aí e tá aí, não muda. Então isso é o que separa, inclusive, ciência de fé. Por isso que a gente luta tanto contra essa, cientistas acharam a cura do diabetes. A gente vai lá explicar, olha, não é bem assim. Por quê? Porque se a gente não explica, se deixa lá o povo pensando, ai, que maravilha, abençoado, achar a cura do diabetes. Aí, essa cura do diabetes não vai estar na população, na farmácia, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Aí o povo vai falar, isso alimenta. Olha lá, tinha achado a cura do diabetes, eu li na matéria de jornal. É a indústria farmacêutica que barrou.
Exato.
Isso aí alimenta a teoria de conspiração, então a pessoa precisa entender certinho o que a manchete está falando, que aquilo não é daquele jeito. Precisa entender o que o estudo realmente falou, o que aqueles autores realmente falaram. E aí, esse é o nosso papel. E eu acho que é muito importante isso.
Claro, porque isso foi, inclusive, você tá dando um exemplo super recente, né? Que rolou essa super manchete aí, que a China estava curou a diabetes. Que...
É, nossa, eu fui atacada no Twitter uns 3 dias seguidos.
Ai, meu Deus.
Meu Deus, Ana.
Por que você falou não é bem assim?
Porque o povo achou que eu tava atacando. Não, você é vendida da indústria farmacêutica. Você tá aqui pra falar mal da China. Eu não tava falando mal da China.
Meu Deus, gente.
Nossa.
Eu só tava falando, gente, isso não é a cura do diabetes, isso é um estudo, nem é um estudo, era uma carta, chama correspondência, sabe?
Uhum.
É aquilo que você fala pro editor, olha, em 3 anos de estudo, a gente tá acompanhando esse cara aqui, e esse cara, esse cara, ele teve remissão, porque ele precisava de insulina, e a gente colocou essas ilhota é o que produz a insulina, a gente colocou essas ilhotas nele, e ele tá respondendo bem, e não precisa mais de insulina. Gente, é uma pessoa, é um diabético que é tipo 2 e precisa de insulina, não são todos diabéticos tipo 2 que precisam de insulina. Só 30% deles, ou menos, precisam de insulina. No próprio artigo falava isso. Então, isso não é a cura do diabetes. Aí o jornal lá...
E nem tinha todos os dados, né?
Aham.
Uhum. Então, não era nem um artigo completo. Era só, um acompanhamento. Falta muito ainda pra poder falar que isso é uma cura do diabetes. Falta muito mais estudo, falta mais gente, falta mais outras populações. Eu só queria falar isso.
Ai, meu Deus, coitado.
Ai, meu Deus.
Mas esse tipo de acompanhamento, de publicação, de um acompanhamento de uma pesquisa, ele é comum e ele é feito até mesmo pra manutenção do próprio investimento na pesquisa, né? Porque, pô, e aí? Tô botando uma grana aí. E aí, o que vocês estão fazendo? Aí o cara vai lá e publica, ó. É isso. Isso aqui foi legal, estamos tendo um resultado positivo, então continue financiando essa pesquisa, né? Tipo assim, eu tô meio que simplificando, mas existe esse tipo de comportamento em pesquisa, né?
Sim, sim, existe. Esse acompanhamento, assim, como não é alguma coisa farmacêutica, é uma técnica. Eles estavam estudando um jeito de transformar algumas células-tronco em células do pâncreas para implantar na pessoa, para isso gerar insulina. Então é uma técnica. Então esse é um acompanhamento para saber se a técnica funciona. Mas também tem outros acompanhamentos que é quando o remédio já tá no mercado, né? O medicamento já tá no mercado. E aí é a farmacovigilância para a própria indústria garantir segurança, a eficácia, quanto mais, né? A Laura sabe muito mais que eu, porque
é o tipo de publicação. Por que ele publicou sem ser completo? É tipo um resultado parcial. Às vezes isso é apresentado em congresso. Então, tipo, você vai num congresso, tem alguns painéis, assim, que os pesquisadores não apresentam a pesquisa completa, mas apresentam o que tá em andamento. Até para poder discutir com outros pares, outros caminhos, mostrar que tá dando certo, atrair mais investimento.
Sim, pra sinalizar que eles estão estudando já isso, né? Meio que inibe outras pessoas de, né, tentar ir pro mesmo caminho, né?
Ou faz outras pessoas correrem a mais pra estudar também.
Ou faz as pessoas que estão no mesmo caminho correr.
Mas basicamente é um tipo de publicação que serve pra você publicar um resultado parcial. Que você não vai mostrar todos os dados ainda, que você vai acompanhar esse paciente. Mas você já mostra, olha, tá aqui, tivemos isso. Agora ainda vamos acompanhar pra depois publicar o resultado completo. Então, são tipos de publicações que servem pra ter essa discussão científica mesmo. É mais pra levantar a discussão do que pra dar o estudo final.
O objetivo da imprensa mainstream não é informar as pessoas, é ganhar dinheiro através de informação. Isso é um clickbait do caralho.
É.
Todo mundo vai clicar. Cura da IBS. Eu posso publicar porque tem uma porra de um estudo dizendo isso. Então, eles vão criar um negócio muito superficial e muitas vezes que não conta a história toda ou que toma conclusões precipitadas como essa. Tipo assim, não é cura. Como você falou, não é uma cura do diabetes. Normalmente, as publicações tomam como prerrogativa a subjetividade de algumas coisas e assim, eu posso dizer que é a cura porque o cara tá curado. Então, eu posso dizer que ele foi curado. Mas não é a cura da diabetes, porque a cura da diabetes é composta de muito mais do que uma pessoa, porque primeiro que nem terminou o estudo, então nem dá pra dizer que ele tá curado ainda, né?
Exato! Daqui 5 anos pode ser que ele volte a precisar, não dá nem pra dizer que é a cura daquele cara. Imagina de todo mundo.
Exato, exatamente, não dá nem pra dizer que é. Então, se você quiser tirar uma coisa pra lembrar pra sempre desse Nerdcast, é o seguinte, sempre que você vê uma notícia científica num jornal de larga distribuição, um mainstream, um grande canal de TV, alguma coisa assim, sempre tem esse pensamento. Ok, legal, mas provavelmente não é bem assim. Tem mais coisas aí, entendeu? A gente tá vendo, sabe, toma uma colherinha do que a parada é. Porque os próprios jornalistas, assim, felizmente tem bons jornalistas que entendem ciência em vários jornais e revistas, etc, e sites que podem fazer esse caminho que a gente tá fazendo, que é explicar isso aqui significa isso e tal. Mas o normal, né, é uma coisa meio sensacionalista que vai chamar a atenção. Sempre que você vê notícias de que o meteoro vai cair na Terra, tipo assim, sempre é. Não é bem assim. Eles adoram fazer meteoro. É isso. De qualquer coisa de cura ou saúde, não sei o quê, ou um meteoro em rota da Terra. É sempre, não é bem assim.
É isso aí com vida extraterrestre, né? Vida extraterrestre, não sei onde. Calma, os caras encontraram, sei lá o quê. Pode ter uma bactéria, sei lá o quê, fossilizada, sei lá.
É bioassinatura, etc.
Bioassinatura, mas aí já falam vida lá fora, não sei o quê. As pessoas, meu Deus, não é bem alienígenas. Assim. É sempre assim.
Até mesmo se a gente, por exemplo, eu sei disso porque eu gosto mais das notícias de espaço. E aí, recentemente, teve lá um exoplaneta que é espectrometria, foi analisando a espectrometria lá e tal, eles viram que existia uma substância...
A fosfina?
Não, não foi a de Vênus, não. Foi mais recente. A de Vênus também teve esse bafafá, mas caiu depois. Era uma bioassinatura no sentido, tipo assim, essa substância a gente só conhece na Terra e ela é produzida por seres vivos aquáticos, sabe? Mas eu tô falando de microbiologia, sabe? Tipo assim, é um processo de quebra e, enfim, é um processo de transformação de molécula que acontece em seres vivos. O oxigênio que tá na nossa atmosfera é uma bioassinatura, por porque o oxigênio decai muito rápido. Então, se você tivesse um meteoro cheio de oxigênio que caísse no planeta e aí enchesse a atmosfera dele de oxigênio e nada mais produzisse oxigênio, em algum tempo esse oxigênio ia desaparecer, ele ia virar outra coisa, né? E, então, se você, por exemplo, consegue observar um planeta e ele está cheio de oxigênio na atmosfera, isso pode ser um indício de que existe alguma coisa produzindo constantemente oxigênio, e a gente sabe que na Terra o que fez isso foram seres vivos também. Então é uma biocentrifugação, pode, é um indício de que pode ter um ser vivo. Então aconteceu isso com essa substância, eles acreditam que o planeta é meio que oceânico, tem muita água e tal, então faria, você começa a encaixar as coisas, opa, é um planeta cheio de, né, tipo oceânico, e ele tá cheio dessa substância antimatéria que na Terra a gente só conhece produzida por esses micro-organismos e tal, que vivem na água, encaixa, poderia ser um micro-organismo parecido e tal, que tá gerando isso no planeta, então pode ser que tenha vida lá, é uma possibilidade.
Aí a manchete.
Claro, a manchete era assim, ó, cientistas podem ter...
achado alienígena.
É, tipo assim, quase, era tipo assim, cientistas podem ter achado, tipo assim, não, calma, calma, não é bem assim, mais uma vez, não é bem assim. Por quê? Por que que o cientista de verdade, ele não toma conclusões? Por quê? Primeiro, que eles precisam de mais estudos, de mais tempo, mais análise pra ver se é isso mesmo. Eles publicaram meio que nessa esquema que vocês falaram de, ó, esse aqui é uma coisa que a gente descobriu, vamos falar, vamos mostrar, porque isso gera interesse público, gera interesse de investimento, etc e tal. Mas eles falam assim, olha, mas a gente tem que investigar muito mais, primeiro, pra confirmar que é isso mesmo, e mesmo que a gente confirme que é isso mesmo, a gente não pode dizer que é um ser vivo que gerou isso, porque a gente só tem a Terra como exemplo. A gente sabe que isso acontece aqui, mas vai que tem alguma outra coisa, alguma outra combinação de efeitos químicos, térmicos e não sei o que, que gera essa porra e a gente não sabe. Então eu não posso tomar a conclusão que, porque tem uma biossinatura, que ela é uma biossinatura. Pode não ser, não é uma prova, entendeu? Você realmente tem que ir lá e falar assim, ó, aqui, ó, olha só, o bichinho se mexeu no meu...
Pois é, gente, difícil. Ah, mas essa manchete tá muito grande, ninguém vai ler, ninguém vai criticar.
Ninguém vai querer, exatamente.
Olha, né, é um instinto nosso, né, querer simplicidade, né, querer respostas simples, então... É,
exato.
A verdade, né, na maioria das vezes é chata e longa demais, então ninguém quer saber.
A verdade está lá embaixo.
Assim. Na maioria das vezes a resposta depende.
É, exatamente. Depende.
Ah, depende, você vai me jogar um depende? Ninguém quer saber do depende.
Pois é. Mas, ó, eu vou dar um pequeno spoiler, que eu não posso trazer todas as informações completas, porque como a gente ainda não foi oficialmente divulgada, vai que de repente não dá certo. Então eu vou só falar que em breve a gente vai poder contribuir um pouquinho pra esse cenário também, porque seremos colunistas.
Oi, e aí, obrigado! Aí é isso que eu tô falando, quando tem pessoas realmente que entendem da parada, escrevendo aí, onde...
Vamos poder comentar em tempo real notícias como essa, pra vocês saberem se pode acreditar ou não.
Eba, isso, muito obrigado, a ciência agradece.
Chama que eu vou.
Muito obrigado.
Olha aí.
E sem clickbait, só com ciência real.
Sem clickbait.
Cientistas muito colunistas.
Muito... muito bom. Yeah, Mr. White.
Yes, science. Não, é que eu tinha uma dúvida, gente. Mais uma coisa que eu precisava saber. O desodorante, né? Agora eu só tô procurando desodorante natureba que não tenha alumínio, né? Que não tenha um monte de coisa. E só que aí não está funcionando. O CC não tá aparecendo. Então eu tô desesperada. Falei, ou é câncer de mama ou é desodorante.
O que que... Como assim?
Porque falam que o desodorante, né? Eles dão câncer de mama. Dão câncer, né? Ah, aumenta o risco de câncer de mama.
Ah, porque essa história...
Por causa do alumínio, por causa não sei o quê. Então a gente tá usando uns natureba aí, mas não tá funcionando não, meu filho. O negócio... Não,
primeiro, aqui, quando você me falou isso, eu fiquei, como assim tem alumínio? Aí, tipo assim, o desodorante funciona porque você tapa os poros com metal?
Não, é não isso? Sei, pois é.
Na verdade. É isso? Puta merda!
É isso? What? Ai, meu Deus!
Não, mas calma.
É bem metal, é um sal.
É o sal do metal, é o sal de alumínio.
Ah, um sal do metal. Ah.
Ai, meu Deus.
Da onde surgiu isso? Ah, porque analisaram alguns tumores de mama e viram que tem alumínio lá. Não é que isso causou o câncer, é porque a célula cancerosa é uma célula despirocada. É uma célula que pega tudo pra ela. Ela pega a glicose, pega o que tá passando ali, ela pega, porque ela tem um metabolismo super, super acelerado.
É mais filha da puta que o radical livre.
Ela é muito... E ela gera muito radical livre também.
E ela gera.
É, claro, com certeza.
Nossa, que loucura.
E aí ela é acumuladora. E aí ela pega as coisas pra ela. Então, ter alguma coisa lá não significa que aquilo causou ela ser...
Ah, ela simplesmente tá sugando tudo.
E tem um outro detalhe. O detalhe é que as pessoas começaram a associar a câncer de mama por conta da proximidade anatômica, né? Então, o sovaco e a mama, né, tá próximo.
Claro.
Só que não é daqui pra cá que absorve. Se, caso, absorva algum alumínio do desodorante na sua pele, o que, se acontecer, é uma quantidade muito, muito, muito pequena, ele não vai direto pra mama. Ele vai pro seu sangue, aí ele vai circular no seu corpo inteiro. E aí, eventualmente, ele pode parar na mama.
Nossa, gente.
Assim como ele pode parar em qualquer célula do corpo. Só que assim, dois pontos. Primeiro que, se for absorvido, é uma quantidade muito pequena, porque lembra que a pele é uma barreira. Então, ela é feita pra que as coisas não sejam absorvidas. Segundo, a quantidade vai ser muito pequena. Terceiro, o nosso rim elimina todo alumínio que entra no nosso corpo. Então, a não ser que você seja uma pessoa...
Salva de palmas pro rim!
Obrigada, rim! Que delícia!
Super rim! Por isso, beba.
A não ser que você seja uma pessoa com doença renal crônica em que o rim não funciona, a chance de você se intoxicar por alumínio é quase nula. A não ser que você trabalhe, sei lá, numa mina de alumínio sem EPI, sem nada, né?
Tipo, entendi.
Não aconselho.
Aí a chance é um pouco maior. Não aconselho. Então, e aí essa história, inclusive, já foi desbancada também. Realmente não tem uma relação causal entre desodorante e câncer de mama. E aí, qualquer tipo de desodorante, porque realmente as coisas não são esse caminho que as pessoas imaginam, né? Ah, é porque passou na axila, vai vir pra mama, né? Vai ter que ter toda uma absorção, todo o processo. E o resto é o que a Ana falou. A maioria das coisas que a gente vê nas células cancerosas, as células pegaram depois que elas já tinham se virado câncer. E não o contrário.
Tá vendo? Então a gente pode derrubar os desodorantes naturais do CC?
Olha, a gente pode derrubar. Eu tava procurando, né? Sem alumínio.
Já pode usar. Eu, inclusive, adoro desodorante com alumínio.
30 minutos.
Gente,
aí depois você já tá.
Que delícia! Eu vou poder usar desodorante de novo. Olha, eu tava apavorada. Ai, já associando.
Usa na paridade, tá tudo certo.
Nossa, eu tava, meu Deus, câncer de mão.
Eu uso, inclusive, adoro, gente, porque eu transpiro muito.
Pois eu também.
Eu gosto tem que usar alumínio tampando meus poros tudo ali, que é bom, né?
Não é nem aberto, nem umzinho.
Ah, que libertação.
Até aquele que antitranspirante, sei lá, antiperspirante, não sei, que não deixa você transpirar o sovaco, sei lá. Pode usar, então?
Pode usar tudo.
Mas até aqueles de 96 horas são muito carregados.
Não, mas aí 96 é só na França que a gente encontra. Aqui nem vende. É sério, a gente viu, lembra?
Eu lembro. 96 horas. Por que tu precisa de 96 horas?
Gente. Porque a galera não toma banho, né?
Só pode ser.
Aí precisa do desodorante.
Mas é uma coisa cultural mesmo, né? De tomar menos banho, né?
Não tem dando muito certo esse negócio, não. Mas enfim.
Gente, mas eu tô aliviada. Ai. Desodorante.
Chega de CC, deixa eu ver. CC. Nossa, eu tô com CC agora do Naturel. Tô sentindo o cheiro agora. Tipo, vou agora...
Não fica tanto, mas fica um CCzinho, entendeu?
Vai agora e comprar um Rexona.
Ai, que delícia!
Ai, braços abertos para o mundo!
Braços
muito
abertos,
obrigado.
Sem suor!
É isso, agradeço as amigas, fala assim, minhas amigas cientistas falaram que tu pode.
Ai, que delícia! Ai, meu Deus, eu já vou escolher agora um desodorante novo.
Ai,
muito bom.
Obrigado, gente. Vocês querem fazer algum jabá, algum jabazão?
Não esqueçam de seguir o nosso canal, é Nunca Vi Um Cientista. Todas as redes. É no Instagram, a gente tem vídeo curtinho lá, muito bem. Infográfico, a gente conta uns negocinhos lá nos stories. Tem também no YouTube, onde a gente faz os vídeos mais longos, mais elaborados. A gente ri de hater.
Muito bom, delícia.
Adoro.
Assinem canal, vejam os shorts, os cortes e tudo no Instagram e tudo, porque é libertação. Nunca vi um cientista, é libertador.
É libertador. Eu estou sabe? Estou me sentindo livre.
Deixa cheiroso.
Livre cheirosa.
Olha aí, muito bom.
Ai, que delícia.
Se quiser saber se a gente já falou de algum assunto, entra no nosso site, é nv1c.com, e aí você consegue pesquisar qualquer assunto lá, porque se a gente já fez vídeo, já fez qualquer conteúdo sobre isso, vai estar lá, vocês conseguem acessar.
Maravilhoso.
Quer coisa mais fácil? Tem uma lupinha lá, você clica. Ah, já falou de água sanitária? Vai ter. Ah, já falou de vinagre? Digita lá. Vai ter. É isso.
Olha que delícia. É a ciência da nossa vida, das coisas que estão no nosso alcance.
É, do dia a dia. É isso que a gente quer, gente. A ciência do dia a dia.
Viver uma... Vocês já fizeram, eu sei que vocês já falaram de bolo e tal, mas eu acho que vale, porque aqui a gente viu lá a moça falando, né? Cake e science.
É ciência.
Né? E ela explicou uma gente, parada. Pois é. Assim, culinária em geral é ciência, mas é que o bolo ele é uma parada.
É, que tem que ser tudo medido certinho.
Tudo medido.
É.
Gente, tem muita coisa. Sua vida só vai melhorar ao você seguir Nunca Vi Um Cientista. Essas duas são maravilhosas.
Uhul!
Pode abrir os braços com desodorante cheio de alumínio, pode. Beber café em pó.
Ai, que delícia. Eu vou contar agora pra minha mãe. Tá tudo
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.